Gostou, né? Acho que tem que desligar, viu, Yulo?
É. Mas era só atender a do Mel, não precisava desligar, mas tudo.
Não, ia ficar só em espera, nem.
É, você ficar em espera.
Ah, porque quando eu pude terminar, na verdade, eu só saí, né?
É, você se ejetou só.
Entendi, me ejaculei, né?
Ô, Léo, você pode dizer pra mim, por favor, que as cenas de girls foram sensuais e que a menina tava sentindo prazer enquanto ela fazia sexo?
Digo, porque eu tenho essa visão, né?
Pra eu poder te rebater isso.
Tá.
Nossa, não sei se eu vi Ringer por causa do lançamento agora.
Nossa,
é tu?
Gente. Mas vamos queimar, né?
É, não vou queimar.
Ah, vamos comentar então? Olá, podcast número 25 começando. Eu sou o Léo, príncipe da Disney dos seriadores, e aqui é a minha Branca de Neve, Camis Barbieri.
Ai, que lindo que você já usou o título que eu te dei.
Ah, eu sei que você ia querer me apresentar, eu fui me troller antes, porque aí...
Ah, eu ia mesmo, porque quando eu assisti o Glee com o Matt Boomer, eu só lembrei de você o tempo todo, você é o meu príncipe da Disney.
Ah, porque
você
fala apontando, né?
Claro, você aponta e grita, são duas coisas que fazem o sucesso dos seriadores. Aí vocês só não veem a gente apontar, mas a gente tá apontando.
E sabe quem também tá aqui? A nossa Su Silvestre Érica Ribeiro.
Gente. Tudo bem, Érica? Tudo bem, tudo ótimo. Assim, eu gosto tanto de vocês. Obrigado, povo. Tô doida pra ler comentários hoje.
Érica, posso fazer uma pergunta? Se você é a nossa Su Silvestre, você pode me dizer de quem você tá grávida?
Olha, eu não posso revelar isso, mas assim, Camis, eu estou aqui, vou te entregar seu uniforme de tiro de novo. Você está de novo no nosso quadrão.
Ai, que emoção!
Tá te sentenciando a morte, né?
Eu sei, ainda mais agora que o Antri Rio acabou, né? Que tá liberado morrer. Puta merda!
E aqui, gente, também é a nossa Nini Lix Lu Yulu.
Oi, Ani, tudo bom?
Sempre ensinando nada sincronizado pras pessoas, falando os nomes Lu Tortalei, né, Lu? Eu sei como você é.
Mega evil. Eu adoro tudo bem. Eu sou do bem agora.
Mas vem cá, a gente tá falando piadinhas de Glee, não sei o que, mas hoje não tem Glee aqui, não, né?
Não, tem bode, né?
A gente vai falar de coisa melhor, que é Caminho das Índias, né, Léo?
Opa, deixa lá.
Como tá bom Caminho das Índias, né?
Nossa, Caminho das Índias, pra quem não sabe, é o nome americano Smash, foi vendido agora. E tá só Bollywood, né, Ney?
Gente, errou. Revelar pra vocês que, assim, Camis me mandou um SMS às 5 da manhã falando dessa cena de Smash.
Não foi nada. Olha, gente,
foi sim, eu recebi, você mandou pra mim também.
Pra mim também.
É o seguinte, eu quando eu abaixo os episódios, porque eu sou assim, né? Eu sempre dou uma checadinha pra ver como é que tá o andamento, né? Se o arquivo tá ok. Aí eu parei em Smash e falei, ah, uma cena musical. Aí eu vi eles de surpresa. Eu falei, que cacete, de repente entrou um número de Dev dançando, que é estilo Orgulho e Preconceito, só que indiano. Eu falei, ah, deixa eu ver essa naba. Só que eu comecei a passar mal, eu fiquei com muita vergonha do que estava acontecendo. E eu botei a mão na frente da boca e ria e chorava ao mesmo tempo. Ai, eu precisava compartilhar isso.
É, o pior, você não sabe, eu recebi esse SMS, fiquei com as expectativas lá em cima, e quando fui assistir, não acreditei no que eu tava vendo.
Não poderia atender melhor as expectativas.
Gente, foi muito além das minhas mais ousadas expectativas, porque assim, foram tantas reações, cara, que eu tive aquela cena.
Foi o Nick, não foi?
Porra!
Não, sério, de verdade, a gente nem vai falar de Smash hoje, mas desculpa, eu precisava muito falar que aquela cena de Smash... O filho da puta que vier pra mim falar Glee é ruim, depois de ver essa série de Smash, vai todo mundo se fuder. Vocês não sabem o que é série ruim, cara. Olha, Smash, que vergonha, cara. Glee de 10-0, 1000-0. Não tem comparação. Glee não tem comparação, cara. The Glee Project é melhor do que isso.
Porra, então é ruim mesmo, gente. Ah, tu fala em Gliploz, vocês estão sabendo?
Que? Que na conta?
Saiu promo, né?
Ah, várias, né?
Isso, mas eu descobri uma coisa. Que vocês acharam que a cadeirante roubou a vaga de Queen, porque é a única vaga que Queen tem agora de cadeirante? Vocês erraram, porque a cadeirante tem a pior voz que eu já ouvi na minha vida. Sugar Mota Forever.
É estridente a voz dela, eu detestei também, não gostei.
Gente, quem, como é que eu quero muito ver a audição dela, tipo, como que alguém aprovou ela pra entrar?
Não, como quem conseguiu ouvir ela, né?
É horrível, mas enfim, né, gente? Primeira série de hoje, qual é? Já que a gente tá nesse clima tão gostoso de musicais. Não acredito.
Gente, dá.
Depois de 7 anos.
Sete anos de bé, né? Nós passamos sem Glee, fome, sede, frio, posição fetal, aguardando o retorno. E posso falar, os 3 episódios que eu vi até agora, eu adorei todos.
A gente, só falar pra vocês que é o seguinte, fora o plot de Rachel e Queen que tem. Rachel e Finn, que tem
são de cada um. Léo,
fique em vez de ver o episódio.
Fora esse plot, não tem plot ruim em Glee. Não. Porque assim, né, gente? Todos ficamos muito receosos depois daquele final bombástico e estilhaçador.
Primeiro cliffhanger de Glee.
Sondástico.
Eu fiquei tão assim com esse cliffhanger que começou o episódio, né? Tá lá Finn e Rachel no armário. É. Tal. Aí chega a Queen na cadeira e fala assim: que bacana essa cena de sonho. Quando que vai acabar, né?
Isso! Só que não, né?
Sabe de uma coisa que é, muitos que se dizem fãs de Glee, você que fala mal de Glee não é fã de Glee de verdade.
Não é.
Então eu vou dizer isso agora.
Faz minha carteirinha agora, você é moleque.
Não se, você é moleque, você é fã que começou a ver na Globo, você não conta. Eu adoro falar isso pra pessoa. É o seguinte, muita gente tá muito brava com Glee, não sei se vocês estão sabendo, vocês têm visto essas polêmicas no Twitter.
Ah, não evito nem.
No Twitter, porque... na rede social, no Facebook. Porque é o seguinte, todo mundo tá muito puto porque tia Ryan tinha que ter explorado mais esse lado dramático.
Ai, gostou.
O negócio. Vamos todo mundo lavar um tanque de roupa. Glee é comédia, gente. Não é drama.
Não, e na onde que vai explorar? Depois que Karovski tentou se matar e nego cagou, e depois, tipo, gente, com aquele plot do Mr. Chu falando da barra do suicídio, você acha que alguma coisa ia se levar a sério?
Porra, meu, a galera viajou nesse negócio. Mas aí, Erika, você que tava na maior expectativa com Queenzinha, Save Queen, como é que foi pra você?
Então, a Still Standing, né?
Porque, né?
Minha cabeça explodiu, porque tipo assim, eu achei, não, tipo, vai passar lá no hospital assim e depois ela vai estar andando na cena seguinte. Só que não, né? Ela já apareceu na cadeira de rodas e simplesmente começou a cantar e falar a melodia da minha vida.
Queenzinha tava em denial. Mas você sabe que mesmo esse plot da Queen foi bem aleatório dentro do episódio, que era duas tramas paralelas. Uma do Matt Bomer ensinando como ser ator de
não, não, peraí.
De crédito. Peraí. Não, e Queenzinha e arte no paralelo, mas eu adorei Queen arte. Eu achei uma das melhores coisas, amei aquilo.
Você não tá sabendo dizer a profundidade desse episódio. Esse episódio não foi sobre Queen. Queen bater um carro e ficar para política, azar dela. Isso acontece com várias pessoas. Ela tem que superar. Como o Kurt já disse, ela reclama de barriga cheia, ela não sabe o que é se passar por barra na vida, né? Ela não sabe.
Só porque ela pintou o cabelo.
Isso, só
por isso. E porque ela teve um filho na adolescência, perdeu todo o glamour e virou uma, né, whatever, e não tem plot. Mas quem se importa? O que importa é que Blaine sofreu bullying de seu irmão.
Posso falar um negócio?
Foi triste. Eu fiquei muito...
Amei a participação desse homem em Glee, gente. Eu achei ele cretiníssimo. Ele é lindo, né? Infelizmente ele é gay, né? Infelizmente
pra você.
Pra mim ele é gay. Mas mesmo se ele não fosse, infelizmente pra mim ele também não ia estar aqui.
Será?
Se tivesse também, né, né? Então.
Então se ele tivesse ficado, fez eu arriscasse, mas, né, a distância não permitiria. Então, sendo realista, né, infelizmente, esse moço, enfim. Mas eu achei que ele encaixou tudo bem em Glee, assim, gostei das músicas dele com Blaine. Eu achei que era pra ser vergonha alheia e foi muito vergonha alheia. Eu acho que ele cumpriu, cara. Eu gostei pra caramba.
Eu gostei muito, primeiro, que a música tão alardeada, Somebody That I Used to Know, era uma música de incesto.
Romântica.
Tipo, ele se olhando assim, tipo, quero te comer, não sei o que, você me abandonou, meu amor. E aquelas caras, aquela angústia, sim, gente.
Você ficou imaginando eu cantando aquilo pra Ale Barbieri.
Fiquei.
Falando Ale Barbieri, tipo, eu falei, gente, é muito lésbica, quer dizer, no caso, muito gay. Lésbica, Blaine.
Lésbica, na verdade, é Blaine.
Porque Blaine é lésbica, né?
Gente? Blaine é uma lésbica. Gente, eu achei muito assim, aquela música, porque what the fuck, né?
É engraçado, mas... que esse plot, assim, eu ignorei a parte dramática do Blaine, que a Erika tanto se irritou, porque, assim, o Cooper era tão engraçado dando a luz dele e apontando.
Não, mas eu tive raiva do Blaine.
Ah, mas eu achei isso.
O Blaine também. Porque, cara, olha só, o Cooper também, ele era maneiro. Tipo, ele só é um idiota. O Blaine tava querendo... Por que que ele vai ficar maluco porque o irmão dele é um imbecil? Ignora o cara.
É velho, porque eu curti esse plot, porque, assim, a Sue chega e apresenta o Cooper como irmão do Kurt.
Gente, ela assina, ela pensa
porcelana.
No seio dela. Porra, achei sensacional.
Aí o que, que eu pensei? Eu acreditei que o Cooper era irmão do Kurt e fiquei pensando, o que o Blaine fica sofrendo pelo irmão do namorado, né, gente?
Irmão do Kurt, vida de
Jonas. É o que a Su fala.
Ai, ai. Nossa, ela fala, é verdade. E gente.
Não, e a bomba? E a bomba do episódio?
Qual?
Pô, que ninguém esperava.
Que Su tá grávida, né?
E o filho tem probleminha também.
Ah, gente, eu achei.
Quem esperava isso?
Eu achei bonitinho, eu sabia? Eu não esperava também, não, que eles fossem
explorar.
Sabe por que eu não esperava? Porque eles já exploram tanto esse plot de síndrome de Down com a Sue Sylvester.
Tudo do Ian Murphy tem que ter síndrome de Down. Ah, e olha só, uma mulher de 140 adulto. Anos.
É, mas como diria Luciano Guaraldo, né? Esse plot de retardada, né?
Putz, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Já que o bebê já vai nascer super desenvolvido, podia nascer uma gêmea da Beck, né? Ficar tipo gêmea boa e gêmea mega evil.
Porra, mas a Beck é com a mega evil.
É isso que eu falo,
pode, Beck. Tipo, a gêmea boa ia ser. Porque a gêmea boa é a que vai herdar o otimismo do Glee Club, né?
Nossa senhora, não dá pra comentar quando a Sue fala isso.
Arco-íris, né?
Mas eu tô achando muito legal, sabia, a Sue com o Glee Club, assim, porque ela tá idiota completa, mas ela tá menos. Ah, dá pra cara.
Assim. Ela tá idiota, mas ela não deixou de ser a Sue Sylvester. Porque você pode ver que mesmo quando ela vai dar um pep talk pra Santana, ela vira e fala assim: não, olha, realmente a gente arrumou essa faculdade pra você, eu e Britney, que tem duas ideias no ano, e essa foi a que prestou. E é o seguinte: você pode se formar em negócio, eu não sei se você é latino, mas você pode montar uma barraca de tacos. Eu, tipo, sabe, morde a sopra, meu? Ela tá fazendo bem, mas tá fudendo a menina no comentário. Eu tô gostando da Sue Sylvester passiva-agressiva. Tô adorando ela.
A sua é ET, gente, vocês entendem. Mas porra, e vocês gostam dela amiguinha de Willa?
Gosto, acho que
de Emma?
É porque já deu, né? A Sussu Mega Evil tinha que mudar, né? Não tava dando mais. Tinha que criar um novo.
Mas eu acho que o Willa tá tão chato. Não que ele
sempre
fosse
foi,
legal, né?
Foi,
mas
né?
Tá exagerando, não sei. Agora toda hora ele vem com conselho barato.
Assim, antes. Ah, não. Como se ele nunca tivesse feito isso.
Isso aí pra mim tá pior, porque são 50 conselhos por episódio. Antes era dividido.
Até a Santana chamou a atenção dele outro dia por causa disso e, né? Tipo, e nem tinha chegado nessa parte ainda da temporada.
Gente, vocês não estão entendendo o Willa, porque eu vejo toda a cena de Willa, tipo, no último episódio, o Willa na de adiantar o casamento pro Glee Club. Eu pensando
triste,
assim,
sabia?
Eu pensando assim, cara, se não der certo, se alguém no Glee Club faltar esse casamento, o Willa vai se matar, cara.
E vai tentar o suicídio de novo, né?
De novo, vai voltar um problema. Será que isso foi... Ai, será que eles citaram o suicídio lá atrás pra poder usar na finale?
A tia Ryan, você sabe que é a rainha da amarração, né?
Da amarração, traz o homem de volta, porque roteira que não é.
Menina, olha,
não vamos pular o episódio mais...
Não, vamos falar mais
rápido.
Porque temos que falar da aparição daquela diva maravilhosa, doutora Bailey!
Sim. Olha, vocês me desculpem, desculpa a lindição, mas a melhor coisa de The Glee Project foi doutora Bailey.
Foi
doutora
Bailey. É assim, gente, amo lindição, mas o Nick foi o Nick. Foi uma coisa assim, esse menino, assim, eu torci muito pra ele perder em Glee Project. Mas dentro de Glee, ele fez milagre no episódio. Ele entrou lá, causando no corredor, vestido de André Leão. Quem vê a NTM sabe do que estou falando. Gente, esse homem vestido de doutora Bailey, dançando, balançava as tetas falsas, gritava como se fosse aquelas negonareta flanca e fiquei louca. Adorei.
Não,
Boogie Woogie, Boogie My Shoes, whatever.
É a melhor música, cara, dele.
Foi,
E o mais legal foi que ele conseguiu fazer algo que a gente pensava que era impossível. Fazer Jesse parecer homem.
Isso.
E ficar constrangida com o nível de gaysice de menino Alex.
Não é? Não é? As pessoas se revoltaram muito com esse episódio, Erika. Sabe por quê? Como é que trazem Jesse Stunt James? Ele não canta.
Tá. Então, continuando.
Pois é, eu também achei movinhão. Não, de verdade. É, Glee fez uns episódios assim, que no quesito comédia, que é o que Glee é. Bom pra caramba, cara. Eu me divirto muito. Eu não entendo porque as pessoas reclamam.
Ah, eu gosto da discoteca, assim, a única coisa chata do episódio foi que, né, a gente teve que aturar Finn em vários momentos.
Eu não gostei muito do... É que assim, eu não gosto de falsete, sabe? Eu até gosto de música.
Mas é discoteca, né, Ney? É Bee Gees, Ney.
Eu gosto, Ney.
Mas tem, tem falsetes e falsetes.
É Kelly B, Bee Gees. Quando for tributo a Kelly B, também vai ser assim, Ney.
Mas eu gostava de tributo a Kelly B toda vez que o Finn cantava. Mas enfim.
Agora sim.
O Finn que ganhou o concurso de dança, né? Você vê?
Gente, quão irônico foi isso.
Gente, eu acho o seguinte, né? Chega lá, Kurt arrasando no ombrinho, depois vai Sano Rebolation, depois vai Ati se jogando, né, no chão e fazendo um negócio assim só com os braços. Aí chega Finn lá, faz a minhoca louca, aí o Willa fala, finalista são Finn, Santana e Mercedes. Santana já fez aquela cara, né? Tipo, que porra de prêmio é esse?
Santana não sabia se ficava feliz que tava entre as finalistas, se desconfiava ou se ofendia por estar no mesmo grupo de fim, né? Não teve Queenzinha, né? Queenzinha na era disco só apareceu.
Teve.
Apareceu 4 segundos.
Eu achei. É tipo onde está o Ollie, ela era o geninho desse episódio.
Não teve nem
onde
teve
estava escondido.
Falando em sumiços e em aparições, a gente está falando que veio o Alex, né? Esse maravilhoso The Glee Project. E aí é o seguinte: menino Damião, cadê? Cadê a Sugar Mota?
Gente, eles estão no Love Check.
Mas nem, não tá normal, porque olha só, no episódio seguinte, que é o dessa semana, agora o mais recente de Glee. Eles dão aquele foco maravilhoso em menino Samuel, né? Que agora está tendo
aí, Ney.
O quê?
A gente não vai falar do episódio?
A gente vai voltar, porque a gente tá pro plot.
Eu tô ficando confusa, a gente tá falando muito um em cima do outro e não tô entendendo mais nada.
Ah, qual o problema? Não tem tempo também de ficar debulhando-se todos os episódios, 40 minutos cada um. Que vai falar o quê do outro episódio? Que teve música disco? Que a gente já falou.
Ah, eu acho que é bom falar do plot de Two Girls, One Cat.
Ah, sim. Mas aí, quando você fala do Santaninha, a gente fala de novo. Peraí, deixa eu só terminar. Aí tava falando do menino Samuel, que agora tem ereções quando vai fazer fisioterapia com o Clem, né?
Fios tendem, né?
Pois é. E o que eu tô achando estranho é que eles estão começando a dar o destaque do menino Samuel, mas as outras pessoas somem. Por exemplo, cadê? Cadê o menino Damião? Eu gosto tanto dele. Onde está?
É porque o menino Damião, na verdade, já encerrou o arco dele, né, Ney? É que a gente não percebeu, igual Mercedes e Sam que terminaram, tipo, eles voltaram num episódio e no outro tava a Emma lá falando que eles terminaram, a gente não viu o menino Damião.
Gente, foi ridículo isso. Muita sambada de Ryan sem saber pela Emma que Samuel não tá, que o Sanzinho não tá mais com Mercedes. Como
não, assim? Sendo que eles tiveram uma reconciliação lindinha com o vídeo do YouTube, não sei o que, daqui a pouco tá o Blaine e o Cush. Ah, pois é, terminaram, você sabe, né, Emma?
Foi muito... Mas o seu Rory volta, o menino Damião.
Pois é, então, eu só tô achando estranho porque é essa coisa da pessoa desaparecer.
Porque Queen é uma pessoa que é fixa no elenco, né? O primeiro nome que aparece não aparece. Então como é que menino Damião vai aparecer?
Mas ele
não,
tá mas lá, nem é só Queen no também, eu tava episódio.
Falando, eu tava falando
ele tá com a Laura Zaides, você não
isso,
reparou.
Isso, ele tá lá, Cami.
Ah, tá, é porque eu não reparo em Laurinha Zaides, porque ela é muito miúda.
Ele tá atrás dela, inclusive, por isso
que eu não sei. Tá, agora tá explicado. Ai, menino. Mas aí, Santana e Brittany estão num romance agora, assim, uma loucura, né?
Agora, desde começar.
Não beija nunca, né? Não beija nunca as duas. Você não tá achando isso meio...
É igual o Kurt, que fica se abraçando toda hora com Blaine. Não que eu queira ver, mas, né? Também é toda hora. Ai, chamo...
homofobia de Glee, né? Sempre marcando presente.
A Ramuff, né?
É, mas eles explicaram isso no episódio, porque Kurt fala da história da cama lésbica, né? Que você passa muito tempo quando tem, no caso, homens lésbicos ou mulheres lésbicas, e começa a ficar muito ali, cuidando do gatinho, dos cachorros, não sei o que, aquele plástico zoológico, aí não rola mais make-out session, né, agenda.
Tem mais comidinha, né?
Isso. Só que assim, Brittany e Santana, elas estão sem se beijar, mas elas, nos duetos, elas ficam com olhares lânguidos, pegando uma no peito da outra, assim, é uma loucura.
É mesmo. Não, e aí teve também a sex tape que vazou, né?
Vazou igual o episódio Showtime, né? Brittany foi lá, né? Ah, Santana quer ser famosa a qualquer custo, vamos ver. Colocou Lord Tamiton lá secando os pratos, panando a casa. Enquanto isso, as duas mandando ver, né?
Gente, sabe o que
eu imaginei nessa cena? Eu imaginei tio Ryan vendo a cena da maionese, do sanduíche.
Ai, também!
Que horror!
Que nojo!
Porque eu tenho gatinho, né, gente?
Isso que eu imaginei na hora!
Sabia que você tinha pegado a Erika essa referência.
Porque eu traumatizei muito com aquilo. Eu pulei essa parte, eu não conseguia ver o Lord Tempo, então eu não consegui ver ele, eu pulei.
Ai,
eu adorei Two Girls and One Cat, acho que foi bem sensual, porque não dizia sensual, né?
Mas, meu, a Heather Morris, ela faz umas caras, assim, ela é muito boa, a moça. Não consigo achar ela ruim mais.
Eu não acho também, acho que ela aprendeu.
Porque a hora que a Santana fala, como assim você soltou o vídeo? Ah, soltei, não era isso que você queria. Tipo, ela é muito... Puta, como você não...
Ela é muito natural, né? E aí ela fala assim, Santana, você pode participar também do Fear Factor. Eu trouxe aqui um testículo de boi pra você comer. Eram dois, mas eu fiquei com fome e comi um. É muito natural isso tudo. É muito bom, cara.
É, ela tá... A Brittany tá impossível, possuída.
Impossível mesmo. Agora, o plot mais importante de Glee no momento é o drama de Finchel, né? Que agora não sabe se casa, se descasa, se vai pra New York, se vai, sei lá, o que vai acontecer.
Ah, não, cara...
Né? Todo
fiquei...
mundo.
Eu ignoro essa cena.
Ah, não, eu fiquei com muita. Não, gente, vamos ser sinceros, tá? Eu não gosto de fim, vocês sabem, mas eu fiquei muito sentida que eu vi o absurdo que o Rachel fez. Eu me senti assim, tipo, porra, fim, tô com você. Porque, gente, olha só, como é que a garota fica desde sua infância planejando ir pra Nova York, trabalhar na Broadway, ser uma cantora famosa? E aí, tipo assim, como é que ela pensa isso a vida toda? Treina, canta, dança e não. Acha que é legal largar isso tudo pra fazer esse sonho do fim de ir pra fazer limpeza de piscina em Los Angeles? Ah, é muito egoísta.
Hã? A Broadway tá morta, não sei se você tá sabendo.
É, o Smash tá aí pra provar.
Morreu, né?
Com o tio Baia matou a Whitney, matou os BDs e agora matou a Broadway.
É, é verdade. Sim. Falando de Santana, não, de Mercedão, eu tenho gostado muito dos números musicais de Mercedão nos últimos episódios de Glee, viu? Eu tô sentindo falta de Sanzinho, mas tudo bem.
Eu tô curtindo muito Mercedes, eu acho que assim, finalmente não parece mais que ela é tão inútil, mas ela também não aparece o suficiente pra irritar, então tá na medida certa, né?
É, verdade.
Vamos aí, né?
Agora, né, Sanzinho teve uma cena ótima nesse episódio também, malhando.
Malhando!
Nossa, o dread.
Nossa, fiquei louca.
Não, gente, aquela conversa pra mim foi o máximo. Chega o dread todo. E aí, os sentimentos que você tinha com a Queen aí, Sanzinho, sempre direto, né? E aí, filho, ficou de pau duro? Aí o dread fica todo, né, não sei o quê. Aí você, ah, eu trabalhava no strip club, né? Isso aí já foi. E a Bíblia foi escrita há muito tempo, né, meu filho? Você tem que se atualizar.
Eu descobri que Queen está mentindo, que é o seguinte. Queen tá lá, toda arregaçada. Arregaçada no sentido de que tá com as pernas abertas.
Gente!
Gente! O menino lá, de repente, ela não sente nada da cintura pra baixo, mas a ereção do menino, ela sentiu, né, na perna.
Gostei muito. Tipo, ela tá lá com a perna toda sem nada, sem feeling. Aí ela fala assim, nossa, o que é isso? Você está still standing?
Não, é assim, não é. É drops!
Que olha só, gente, mas não é assim, não é que a pessoa não sente a perna, né? É assim, é essa problemática da pressão, né?
Ah, claro, né? Se não tem nenhuma, não há pressão que, né, pelo amor de Deus.
Né? Não é, né?
Cara, mas assim, tanto nesse episódio quanto no episódio da cadeira de rodas em que a Ati revela pra Queen que subir a rampa é tão difícil quanto parir, a atuação de Dianinha constrangida por esse plot tá uma coisa assim maravilhosa. Tá.
Sabe o que eu gosto? Toda vez que alguém puxa a cadeira, a Queen quase cai. Eu sempre dou uma risada muito sádica, porque eu percebo que ela se segura, ela toma um sustinho assim, e ela se segura pra não tombar, é muito bom, cara. Não,
porque o Art, ele tem uma desenvoltura, né, na cadeira, tipo, ele quase, eles são um só, né?
Ele tá 3 anos na cadeira.
Não, mas ele é muito, ele faz mil coisas, ela mesmo brinca no episódio, que, ah, eu não tô que nem ele, vai demorar, e vai mesmo, né, porque ela tá mó dura em cima, é uma engraçada. Mas foi fofo quando eles mataram a aula, né, no episódio anterior lá.
Foi legal.
E eles foram lá ver os esportes radicais dos de quem
eu
era.
Gostei da sequência dos esportes radicais, sabia? Eu achei uma boa montagem que eles fizeram com a montanha-russa e a diversão da galera que tem deficiência física.
Ah, sim, eu gostei, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça. Quer dizer que se você for num parque de diversão sendo cadeirante, você não pode pedir pra alguém te pôr lá no brinquedinho e você ir?
Ah, mas aí você pode, não tem sua liberdade,
é
entendeu?
Difícil, né, Nem? Muito mais. Imagina você de cadeira de roda tendo que ter alguém pra te pegar no colo, te botar no carrinho, te tirar do carrinho, te botar na cadeira. É muito trabalho,
ah,
mas
eu sei que é.
Mas só pegar um skate, na boa.
Só se pegar um skate, sai com a rampa lá com a cadeira, né?
Eu acho que, sabe, pega o Douglas, aquele cachorro maravilhoso de Hunter Hill, e fala, Douglas, te leva eu, e vai. Gente, dá, né? É muito
assim,
trabalho.
Uma coisa que eu acho que não pode deixar de ser falada é assim, um plot que eu fiquei assim, muito, muito emocionada, que foi a amizade de Santana, né, com Rachel. Né?
Nossa.
Que negócio, põe a minha foto no teu armário, eu achei que
isso.
Esquizofrênico, né? Socorro.
Ah, gente... melhor do que falar que elas sempre foram amigas, a gente que não via. Agora, eu esse episódio da revelação de que Kurt fica sexy com o menino da loja de lençol.
Gente, o menino da loja de lençol chama Chandler, né? Tipo, não tem Chandler. O único Chandler hétero era o de Friends e olha lá, né?
Não, não, e todo mundo
sabe, né? Então, o que é pior? Outra lésbica, né? Isso. Porque, gente, é o seguinte, você olha pra Kurt, Kurt é uma moça, né? E assim, nada contra, eu gosto do estilo dele, eu acho legal e tal, e tudo mais. Só que ele tá com Blaine, que é outra passivona, né? E aí, tudo bem, ok, vai, Blaine, aí você fica assim, quem é a mulher da relação e tal, whatever, lésbica.
As duas, não tem homem ainda.
Kurt se interessa por quem? Justamente por outra lésbica. E aí quando vem o menino, o nosso menino que tentou o suicídio, o Karofsky, que é cultura ursina em inglês, uhum.
Que é preconceituoso,
entendeu? É, eu não gosto disso também. Acho que ele devia estar sexy com o Karofsky pro plot.
Ah, eu também acho. Kaká.
Karofsky é tipo um homem de verdade, né? Vai fazer Kurt a mulher que ele sempre quis ser.
Gente, homem de verdade foi Blaine cantando Snow White, but it's okay.
Não, é isso que eu ia falar, né? O Kurt tá reclamando que o Blaine só tem solos e que o Blaine só aparece, que o Blaine só canta, o que é verdade.
Ele, tipo,
ele é a nova Rachel mesmo. E aí ele começa outro solo, né? Tipo, muito, né?
Ah, mas peraí.
Você não gostou dele olhando com ódio pro Kurt, falando assim, ai meu Deus, a hora que ele não cantou, ele narrava a música de Whitneyzinha, e eu falava, gente, mas é muito despeito com a mulher que morreu.
Não, eu amei dois detalhes dessa cena. Primeiro que eles fazem a introdução tipo Grace, né? De falar o nome da música antes de cantar, não no diálogo. E depois que o Blaine fala assim, that song is for everyone who has cheated. Aí a Brittany fala assim, as cheetahs são animais que correm mais rápido que todos os... Aí eu, oi?
Muito bom, cara. Não, e o mais legal é que todo mundo olha pra Kurt, né? E Kurt fala assim, eu não traí! Eu não sou uma cheetah! E aí todo mundo passa a música inteira olhando de Blaine pra Kurt, tipo, Kurt, você deu a sua rosca para quem?
Mas eu fiquei pensando, sendo que Mike Chang passa a canção inteira secando o Blaine de cima a baixo, tipo.
Eu achei.
Foi estranho, cara. Tá todo mundo olhando pro Kurt, batendo palminha, e Mike Chang tá olhando pra trás, assim, tipo, mordendo o lado.
Mas pode reparar que, ultimamente, tem esse trio meio lésbico também, que é o Blaine, a Brittany e o Mike Chang. Pode reparar, todas as cenas de dança são sempre os três. É.
Mas, acho que tá rolando esse romance.
Eu acho. Mas olha, falando mesmo em termos da homenagem pra Whitney Houston, que Titia Ryan é uma pessoa que monetariza em cima da morte alheia, e é mesmo, esse episódio matou Whitney, tenho certeza, agora mais do que nunca. Eu gostei da homenagem, especialmente o primeiro número do episódio, eu achei que foi tão bonitinho, assim. Eu não gosto muito das outras músicas da Whitney, pra falar a verdade, só gosto daquela do guarda-costas, assim.
Ai, eu só não gosto da do guarda-costas, assim. Até que todas as músicas desse episódio foram tão ruins, não. Podiam ter pego coisa pior.
Do Kurt, que... Desculpa, não, eu não reclamo que ele não tem solo, mas acho que tem uma razão de ser, né? Tão chatos pra caramba os solos do Kurt,
né? Mas eu gostei, eu aguento a voz do Kurt agora.
Dura 11 minutos, né?
Pô, cara, a gente não viu.
Durou 5 minutos e foi cantando
assim! Olha só, gente, vocês estão reclamando de barriga cheia porque a gente evitou de ver o solo de Kurt cantando Celine Dion em francês de 14 minutos na vitória da Tyrus no ano passado. Então não reclame, podia ser pior.
O que eu mais gostei dessa homenagem foi que, assim, claro que homenagearam a Whitney, todas as músicas eram dela, falaram dela, mas usaram o pretexto de, vocês não conseguem dar adeus pra Whitney, pra situação deles, e não ficaram o tempo inteiro falando assim, o que Michael Jackson faria? Madonna não sei o que, Whitney, bababá. Não, era a história deles, e tava no contexto da mulher, mas não era uma história só de cada mulher.
É, não, porque assim, na verdade, a impressão que ficou pra mim é que é a seguinte, eles iam fazer um episódio com essa temática deles, sabe, tipo, não conseguindo let it go, né, ou a questão da escola e dos amigos e tudo mais, e eles aproveitaram que a Whitney...
As músicas, né, batiam.
Passed Away, né, morreu, e pegaram e ficaram as músicas nesse episódio.
Passed Away, adoro.
Sabe o que eu adoro? Começa o episódio, eles lá no número, mó bonitinho. Aí o Will, assim, pensando, caraca, eu vou me matar, velho, o Whitney morreu. Aí ele chega pra Amy e fala assim, eles estão tendo muita dificuldade pra let it go, a Whitney, não sei o quê. Aí quando ele vai contar do assignment, que é de Whitney, fica todo mundo assim, ah, finalmente, isso aqui é, tipo, super felizes. E ninguém tá assim, que ela tá, oh, meu Deus.
Não, mas a maior barra do episódio é a revelação de que Emma, até hoje, não consegue lidar com a morte de Princesa Diana, né?
Gente,
ela ficou vendo Candle in the Wind em looping, né?
Gente, na boa, o que, que foi aquilo? Ai, foi o fim da minha inocência.
Opa. Foi uma barra tipo o suicídio do Willa, né?
Oi, vocês viram o panfleto de hoje?
Que foi ótimo.
Stories singing a song. Aí o Kurt fala que já fez isso, ela guarda.
Ai, não, eu achei muito legal. Cara, eu gosto muito dessa parte dos panfletos, assim, tem uns pequenos detalhes em inglês. Que às vezes o episódio pode nem estar assim, essas coisas, mas quem presta atenção nessas coisas que são, que acontecem sempre, dá um. Você fala assim, filhos da puta, você fala, hahaha. Não tem como você não dar um sorriso, não dar uma risadinha numa cretinice dessa que aparece. Sempre tem, cara. Eu gosto.
O que eu achei mais perigoso assim, foi o alerta, né? Tipo, o Queen deveria aparecer e falar assim: mais perigoso do que vai dar tweets andando ou no carro? É você manter velas acesas dentro do armário da escola, né?
É. Falta essa mensagem, porque o que acontece com a chama da vela?
É uma pergunta que fica.
Olha, Nen, eu não sei pra onde vai a chama da vela, mas eu gostaria de saber pra onde vai a vela depois que a chama se apaga.
Exatamente, é uma pergunta que todos nós temos. Ai, gente, e Bert, hein? Chorei.
Ah, foi bonito, menina.
Ah, viu? Se rendeu a Bert?
Não, foi bonito.
E gostei de Bert?
É que Léo tem raivinha de Bert.
Não tenho raivinha, não sei se você tirou isso.
É. Ah, eu amo o Bert, ele é um fofinho.
Todos amam o Bert, gente.
Ele assumiu a careca de vez, né? Passou a zero. Bonito, sim. Ah, foi muito fofo. O Bert é muito fofo, né?
Ó. É, ele tem coração de babuíno, todos amam.
Talk about nothing at all. Vamos passar pra próxima?
Vamos! Qual é a próxima? Smash!
Não, nós não. Eu queria fazer um apelo, que é o seguinte: você que não está assistindo Heart of Dixie, e você quer uma série que você se apega aos personagens, que você fica assim, sabe? Tipo, coração, né? Com calor no coração.
Coração assista com buraquinho, né, Ney?
Gente, assista Heart of Dixie, porque é uma coisa linda de Deus. E assim, George Tucker, casa comigo.
Mas nem mudou de nome, né, Heart of Dixie.
Ah, é? Agora Heart of
Dixie? Hartley of Dixie, por causa do Justin Hartley.
Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu aqui defendendo Heart of Dixie, que nem uma leoa, e Léo e o Lufan, que não estava bom.
Mas depois teve uma inversão de papéis e você estava atacando Heart of Dixie e eu estava...
Que nem o Lu.
Não é que eu estava atacando, é porque teve uns episódios de Heart of Dixie que realmente não aconteceu absolutamente nada. Não, isso não é atacar, isso é constatar.
E sabe agora, o que tinha também? Alguém dizendo que George Tucker não tinha a menor graça. E que
eu disse mesmo. E eu vou dizer por quê? Porque eu sou uma recalcada que tem raiva de Friday Night Lights. Pum, na cara do público que acha que Friday Night Lights é a melhor série que já fez. Não é. Digo e repito mais uma vez.
E o que é que você acha de George agora?
Ah, pega eu. É o seguinte, eu gostei de George. Eu gostei muito de George. Eu acho que ele tá com umas coxas boas pra caralho. Eu acho que ele tá com uma bundinha que tá pegando bem naquela calça social dele. Tá meio apertada, mas tá bacana. Mas é assim, hein? Eu curti muito George. Só que se eu tinha que escolher entre George e menino Jesse, irmãozinho de Wade, que foi a pessoa que apareceu no retorno de Heart of Dixie, eu ficava com os dois.
Não, mas você tá sendo apelona também, porque Jesse é um ninja.
Não, cara, na boa. Episódio de Return to Heart of Dixie, pra mim, acho que foi o melhor da série até agora. Eu ria daquela napa o tempo inteiro. E eu falava assim, ai, Jesse Hartley, gente, eu não gosto. Eu nunca vi esse homem em lugar nenhum. Eu não assisti Smallville, nada dessas coisas.
Perdeu, viu? Ele mostrou muito talento dele lá.
maravilhoso. Olha, procurei uma foto do moço depois pra fazer um catching up.
Já viu foto dele beijando Tom Ellen?
Ah, não quero ver também.
Olha, é montagem da...
É lógico, né? Tipo fanfiction, né? Isso. Óbvio. Mas olha, de verdade, eu achei que ele coube tão bem no episódio de Heart of Dixie. Ele parecia que fazia parte do elenco já fazia tempo. Meu, ele era muito cretino, mas um cretino natural. Ele era irmão de Wade, mas eu falei, gente, separado no nascimento. Não fisicamente, mas em personalidade. Não sei, foi muito bom.
Não, ele chega todo flertandinho com a Zoe e você pensa, tipo, tá, ele conhece o Wade de algum lugar, mas você não associa, assim, né? Você pensa, velhos amigos. Aí daqui a pouco ele chega e o Wade fala, o que que tu tá fazendo com meu irmão? E a Zoe, não acredito que eu vou pegar outro quincela.
Oh, mas será que ele ia fazer o efeito Wade também, né?
Eu fiquei com esse medo. Ah, não sei, né? Então, porque assim, né? Dá a entender que Jessezinho também tem esses problemas, né? De fixar um lugar. Mas é um homem que precisa entrar dentro do carro, né?
Então, nômade, né?
É, tudo bem, né? Enfim. Agora, eu achei que o Wadezinho deu uma bela sambada na cara de Zoe. Porque ele vira e fala pra ela assim que ela é uma recalcada, tipo o Camus Barbieri, assim, né? Fala que ela só quer ficar com os homens que têm profissão e tudo mais. Mas o Wade tá enganando. Zoezinha até já tentou ficar com ele. E
isso, ele não quis. Mas assim, sabe qual é o problema do argumento de Wade? Que ele pode achar que Zoe não quis ele e tal, blá blá blá. Mas é que ele usa veterinários de exemplo, gente. Veterinário não é profissão de prestígio. Desculpa, veterinários do mundo, né? Porque não é.
O veterinário é uma profissão de prestígio, porque é o seguinte, qualquer pessoa com pet shop é tão veterinária quanto você. Olha, toda a sociedade veterinária soltando os cachorros em cima de mim.
Perdemos um meio ouvinte agora, hein?
É, opa, deve ser veterinário pra caramba ouvir o podcast. Mas assim, ô Léo, esse episódio foi legal porque teve a floresta maligna de Once Upon a Time, né?
Cara, isso foi muito bom. O episódio inteiro foi muito bom. O plot da despedida de solteiro no ônibus que a Magnolia fez pra Lemon. Tipo, eu ri de todas as cenas. Das
cara, eu ri muito de Justin Hartley com a camiseta do bagulho. Achei foda.
Não, e eu ri muito do urso que ia atacar lá fora, e aí Tomzinho, que tava querendo impedir todo mundo de caçar, foi como, né?
Gente, Tom, esse menino, quem é Tomzinho, gente? Tomzinho, esse coadjuvante dos infernos. Ele é um inútil, mas ele aparece nos últimos dois episódios, eu ri litros com esse homem. Ele é feio, ele é estranho, ele é bizarro. Ele é tipo o Kirk, não é?
Kirk, é.
Eu acho ele loserzinho, mas eu penso.
É, não, mas eu tô querendo dizer assim, feio, porque fazem ele de feio da cidade. Eu também não acho ele feio, não. Eu acho que ele é. É, dá pra fazer. Inclusive.
É que assim, ele entrou, ele no começo da série tinha umas piadinhas, mas muito pontuais, né? Tipo, ele chegava do nada e falava, eu te amo, Zoe Hart, saia correndo. Mas agora ele tá com modo destaque cômico e tá funcionando bem com ele.
Ah, funcionando bem com a série toda, porque ele virou um alívio. A série já é inteira um alívio cômico, a gente não tá querendo dizer que não. Mas ele vem e ele escracha mais do que já é um scratch, tu fala, não acredito, Tomzinho. Meu, amo o Tomzinho, tá fazendo comunidade no Orkut agora. Amo o Tom.
No Orkut, adoro.
É, quem ama Tom também é o Wade, que fica acordando com ele no chuveiro.
Morri com esse plot.
É, não, todos os plots de Wade estão, tipo, muito avulsos, porque eles não querem juntar com a Zoe agora, mas muito bons, né? Porque a disputa de drink, essa investigação dele por quem ele dormiu, a história com o irmão, tipo, tudo tá ótimo.
Tá tudo bom, é verdade.
A história que tá melhor é Georgezinho descobrindo a traição e não tendo certeza por causa da escuridão.
A luz.
Gente, foi ridículo isso, né? No episódio que ele fala assim, o Wade tá passando, ele fala, fica aí, Zoe, vai lá. Chega mais perto. Deixa eu ver se dá... Chega mais perto. Fiquei um imbecil falar, gente, que dó. Conta logo pra ele que a Limão chifrou ele de uma vez. Tadinho.
Ah, tadinha. Mas eu gostei do episódio da revelação. Mas eu gostei mais desse último episódio em que ele solta a franga e vai fazer o carpe diem, seize the day, né? O aproveite o dia. Porque ele vem de ordizinho, cantando, dançando, sambando na Sapucaí, que é a praça de Bluebell. E ele brinca com as crianças, chupa picolé, pega balão, dá pirueta, faz pose de futebol americano. Gente, esse homem, ele faz uma sequência fenomenal. É
quase a cena musical de 500 dias com ela, a música dele. Tipo, só faltou passarinho azul voando.
Exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí depois ele vai... ele vai pra onde que ele vai?
Vai pra New Orleans.
Ah, New Orleans. E do nada tá tendo, acho que, Mardi Gras, né? Todo dia tem assim, New Orleans, eu tô querendo avisar pra vocês.
Não, e ele canta melhor que o cara do American Idol, só devo dizer isso. Ai,
eu odeio falar a voz daquele homem, parece ter um ovo na boca, gente.
Ai, parece que ele tem 40 anos e ele tem 17, né?
Sabe o que eu fiquei desejando quando ele cantou? Que ele lançasse um CD, porque eu lembro dele cantando Pop Goes My Heart. Aí eu fiquei como, né, gente? George Tucker pra presidente agora. E aí Zoe chega em New Orleans, né?
Não, eu achei que Zoezinha tava tão linda com aquela sua roupinha lindinha, brilhante.
Ah, você não vai mais falar mal do guarda-roupa de Zoe agora?
Eu nunca falei mal do guarda-roupa de Zoe.
Você ficava falando que ela não sabia achar a identidade dela entre New York e Bluebell.
Não, isso é verdade. No começo tinha muito disso, mas ela tava dando uns trapos no começo da série, vai. Era umas roupas nada a ver.
É porque a CW conseguiu pegar as roupas de Gossip Girl que sobraram pra pôr pra ela.
É, não, mas agora eu tenho gostado, eu tenho achado legal e tal. O vestidinho que ela tava no encontro com o George era lindo, ó. Ela, a Zoe tá muito fofa, ela é muito linda, gente. Como pode, né? Uma menina... Então, eu não sei, eu olho pra Rachel Bison e eu vomito um arco-íris. Não é normal isso.
Não, não é normal. Cara, no episódio que a gente também não falou, mas nem precisa discorrer muito sobre o pai dela, que ela tá querendo fazer cara de brava. Eu ria tanto. Gente, que menina fofa. Ela não consegue não ser fofa, jamais.
Ela é fofa.
Olha, ah, linda.
E fofa agora.
Mas você quer falar? Eu gostei do episódio dela com o George e tudo. Mas assim, a minha crítica, não é que eu vou fazer crítica nem. Mas é que é o episódio 19 já, né? Tipo, olha quanto que Zoe só faria a temporada inteira pra acontecer uma coisa boa que ela quer, tipo. É só isso que eu falo, não que demorou pra andar, mas... Não, demorou.
É, nem é porque assim, não é toda série que vai ter 50 episódios que nem Gossip Girl, que nem precisa de tanto episódio, porque não tem plot pra fazer, né?
Uhum.
É, mas enfim, Heart of Dixie, acho que vai a 22, né? E o próximo episódio é uma gincana na cidade. E eu vi umas fotos e eu fiquei louca.
Adoro. Não, mas assim, eu até concordo, tá, demorou. Mas você para pra pensar, tipo, série que é nessa vibe Heart of Dixie. Você vai pensar em Gilmore Girls. Tipo, a Lorelai ficou com o Luke no fim da quarta temporada, cara.
É enrolado mesmo, não tem essa. É porque, assim, eu sinto que eles têm essa ideia, os roteiristas, de que se eles colocarem a Zoe de casal agora ou com o George ou com o Wade, vai ser uma coisa meio definitiva, tá entendendo?
Ah, não, mas eu não acho que eu tinha que virar casal já. Eu só acho que, tipo, ela demorou muito pra descobrir que ela realmente gostava do George. E aí demorou muito pra acontecer alguma coisa com ele.
Eu acho que ela tá batendo nessa tecla que gosta do George há muito tempo. Até no discurso que ela fez no dia lá da homenagem pra ele e tal.
Não, mas isso era mais da metade da temporada. Tipo, eu tô falando mal, é só que como protagonista, coitada, demorou pra acontecer uma coisa, nossa, que bom, ela tá feliz hoje. Tipo, mas coitada.
Eu acho que o fato de demorar faz com que fique essa situação que, assim, tanto ela não pode ficar com o George agora e nem vai ficar com ele porque ele tem os problemas dele, mas nem, ela não fica em barra com nenhum, tipo, não fica aquele climão, ela
fica sofrendo,
com outro. Isso é muito legal, assim, você vê que tem as possibilidades dos dois lados, tanto que, assim, a temporada pode acabar com qualquer um, ou com o Jesse, ou sei lá,
e
não vai ser a falta.
Vai passar e ela não vai estar com nenhum dos dois.
Ah, não, porque pode ser cancelado, né, então eu quero final feliz com os dois.
É, eu não sei se vai ser cancelado, não.
Eu espero que não.
Eu acho que não, mas...
É, mas eu acho que já deve ter gravado o finale pela data, eu acho.
Oi.
Já tá gravado. Então, fotos no site.
E se eles ainda não sabem que vai ser um final feliz, eu acho. Porque esse pode ser o final da série também, né?
Mas sabe...
Ou não, né? Ou os caras vão arriscar, acho, tipo, o Finger.
Eu acho até que ela gosta do George, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se for encerrar a série agora, provavelmente ela fica com ele.
Mas sabe uma série fofa que não vai ser cancelada, com certeza?
Fala!
Raising.
Oh, meu pai!
Ai, gente, vocês não podem reclamar de Raising, é muito...
Não, fofo. Eu não vou reclamar de Raising Hope, porque tem o plot do porco, e eu adorei as fotos do porco. Então eu não vou falar
mas
nada.
Mas o plot do porco voltou, né? Isso que é bom.
É,
então, bem, o Léo me contou.
Temporada assim, muitíssimo bem amarrada de Raising Hope. Porque tudo, nada foi fila nessa temporada, né, Yulu?
Nada.
Foi tudo
então, mitologia. A finale foi tipo dupla, vamos dizer assim. Era um episódio que continuava no final. E era sobre um documentário. Documentário não, sobre uma repórter, tipo essas Márcia.
Uma linha direta.
É, tipo linha direta, mostrando o crime que teve da mãe da Hope. Que ela era serial killer, tudo que aconteceu na cidade, nananã, e eles entrevistando a família Chance e os habitantes da cidade pra contar a perspectiva deles do assassinato.
Isso, aí o episódio 21 foi todo em documentário, e assim, eu acho que não teve uma cena que eu não tivesse gargalhando alto.
É, porque a apresentadora, ela é provavelmente interpretando ela mesma, né, ela tem um programa desse tipo. Mas todas as inserções que eles faziam de flashbacks de cada um, tipo da Martha Plimpton, né, da Virginia ter um Gerbil quando era criança, que chamava Martha, e mostrava fotos comprometedoras ridículas da atriz, e depois
fizeram uma coisa. Eles usavam fotos de todo o elenco, assim, criancinhas, e falavam, tipo, Virginia Chance, que sonhava em não sei o quê, e tinha o Gerbil, blá blá. Aí eles pegavam aquelas fotos de bebê que todo mundo tem fazendo merda, sabe? E usavam. E aí revelaram o nome do Jimmy, né, Lu?
James Bon Jovi Chance.
Jesus amado. Nada melhor do que ter uma filha chamada Princess Beyoncé, né?
Não, mas é muito fofo porque mostra assim. É foto dele bebê, é gótico. Aí escrevem assim, tipo, ah, ele foi gótico antes da moda. E aí continuou gótico depois que deixou de ser legal. Tipo, porque a foto dele na série quando ele vira o Drac Noir lá, ridículo.
E sabe o que eu senti falta, o Luke? Não... Porque assim, a Sabrina era apaixonada pelo Drac Noir antes de saber que era o Jimmy, né? E ela viu o documentário e nem se deu conta que ela já era fã dele.
É verdade, né? Foi uma revelação boom, né?
Será que foi erro de continuidade ou vão explorar isso mais pra frente?
Sei. Mas aí o mais legal é que eles estão assistindo o programa. E o Jimmy não quer ver, tem todas as revelações da cidade e tal. E no fim a apresentadora fica falando assim: não, mas fica aí, porque no finalzinho vai ter um negócio que vai explodir sua cabeça. Aí todo mundo fala: ah, tem que falar isso.
Estão revelando altas coisas que a gente não sabia também, né? Tipo, que antes da Lucy ser condenada, o Jimmy casou com ela. E teve um casamento na cadeia ridículo, assim. Tipo, ela pega uma faca de cortar bolo e ameaça o Jimmy de novo.
Não, tinha o Hannibal Lecter na cadeia.
Sim, medo.
Não, é ridículo. A gente descobre que ele casou com ela. Pra, tipo, realizar o último desejo de uma pessoa que tava pra morrer antes da Hope nascer e tal. Aí, no fim, aí nisso a Sabrina chega também, né, tá bom? Aí no final a gente acaba descobrindo que... Você quer contar, Léo, viu?
É, então, porque a apresentadora fala assim, não sai daí que vai ter uma grande revelação. E a família diz, ah, eles sempre falam isso, não vai ter porra nenhuma, blá, blá. Não, calma, vamos esperar. Aí, parece a apresentadora, então, eu estou aqui com... Aí mostra a Lucyzinha, né? Aí ela fala assim, I'm alive, bam! Tipo,
por todos mortos.
Porque a gente viu ela morrer na série, sabe?
Tipo, viu?
E, tipo, e ela não morreu no piloto, essa mulher na cadeira
ela
elétrica?
Não morreu.
Não morreu. E aí agora ela voltou.
E aí a Tupi continua. Adivinha o que ela quer fazer, Camis?
Roubar a princesinha Beyoncé.
My baby back, baby back, baby back, né? Que é o nome do episódio. E aí, menina, já começa o episódio naquela barra, tipo, julgamento pela guarda de roupa, né? E aí o Jimmy fala assim, porra, mas ela é uma serial killer, né? Tipo, ninguém vai dar a guarda da minha filha pra uma pessoa dessa. E aí eles têm, tipo, o pior advogado.
Sim, todo mundo viu, na época, no noticiário, que ela era uma serial killer. Então ninguém vai, tipo, dar a guarda da filha pra ela, né? Aí eles descobrem que os jurados do julgamento são os caras que estavam presos numa mina por meses. Então eles não viram o jornal, tipo, eles não sabem quem é a moça.
Ai, gente!
Isso. E eles ainda fazem um trâmite legal lá, que lógico não existe, mas que eles não podem falar que ela é serial killer durante o julgamento, senão eles sofrem a penalidade.
Ah, é, porque como o governo ela ia processar o governo porque ela não morreu na cadeira elétrica. Então eles deixaram tudo com sigilo, deram um dinheiro de indenização pra Lucy nesse tempo todo que ela ficou fora, então ela tem dinheiro. E ela foi perdoada, vamos dizer assim, por tudo que ela fez. Então eles não podem falar no julgamento que ela é uma serial killer. Pô, então ele tem que tentar ficar com a guarda da roupa só falando da moça que, tipo, virou monge. Tipo, ela foi pro Tibete, sabe? Então ela passou a ser mais boazinha assim, então ele tava com medo de perder a roupa.
Oi, tem uma cena te explicando como que a Lucy sobreviveu, né? Dizendo que, tipo, ela realmente sofreu lá com a descarga, mas que depois ela voltou Aí o cara da prisão que vê na câmera que ela tá vindo fala assim, estou em choque. Sendo que ela foi lá preocupada.
Nossa senhora.
Mas o que é bonitinho é assim, que como tem o tribunal, tipo, o advogado da Lúcia, a mulher, ela fica chamando pessoas da cidade pra testemunhar contra os Chains, pra mostrar que eles não têm que ficar com a Hope. Então vem o cego do porco, vem todo mundo, tipo, que em vários episódios da temporada apareceram e eles meio que sacanearam por causa do jeito deles, pra falar que a Hope não devia ficar com eles, porque eles não são merecedores.
Isso, vem vários coadjuvantes, assim, desses plotzinhos menores, pra falar o que aconteceu durante a temporada, que meio que invalida os Chains como uma família adequada pro bebê, né?
Não aí, é, tipo... porque eles são fofos e ETs, mas eles são mega cretinos.
E aí quem podia falar bem, tipo, o cego não tem muita... Porque ele fala assim, o cego, ah, eles são uma família muito do bem, me deram meu porco guia, não sei o quê. Aí, tipo, o cara fala assim, mas você acha que você é uma testemunha confiável? Aí ele, ah, eu acho que a família Chance é negra, né? Mas assim, fora isso, aí fica todo mundo, ah, não vamos confiar no ceguinho. Ainda chega o Barney não, né? O qual que é o outro? Frank? Do Frank. Mercadinho, ele chega assim, o Jimmy é um alcoólatra, ele bate na mãe, faz não sei o que, blá blá blá. Aí ele chega pro Jimmy e fala assim, sorry buddy, mas é que aí você vai ter mais tempo da gente sair junto, não sei o que, pegar a mulher, tipo.
Se você não tiver a roupa. Aí dá dó, aí tem o julgamento, aí os mineiros que não conhecem a Lucy dão a guarda da roupa pra Lucy.
Que absurdo!
Aí você não tem noção, eu chorei, lógico. E ainda começa a tocar uma música, uma bretinha,
começa,
né?
A tocar You Can't Always Get What You Want. E fica tipo câmera lenta, assim.
Aí o Jimmy olha pra cara. Não, aí pegam a roupa do colo e dão pra mãe, né? Aí ele fica olhando, o Jimmy fica olhando pra bebê. Aí ele vê que não consegue não ficar com a filha. Daí ele olha pra Sabrina, não fala nada, só fala assim, eu tenho que, né?
É, tipo
assim. Ela fala, tudo bem, vai com ela.
Aí ela faz um assim com a cabecinha, né? Pode ir. E aí a Virginia e o Bert começam a brigar com os policiais, né?
Câmera lenta. Mas assim, se a série não tivesse sido renovada, porque como gravou, já era a final da série e não sabiam se ia ser renovada, né? Então quando você tá vendo essa hora, eu até pensei, falei, ah, por mais que o Jimmy fique com ela, tipo, no verão, vamos dizer assim, e a terceira temporada comece, falei, às vezes ele vai estar rico, sei lá, ele não vai ficar com a roupa. Quando ele vai junto com elas, eu falei, gente, pronto, né?
Acabou.
E agora? Vou ficar chorando. Aí aparece roupa vestida de tibetana.
Ah.
Muito fofo, todos os três, né? O casal voltou, já que ela é casada com o Jimmy ainda, né? Todos vestidos de tibetano. E aí
essa tá parte é muito estranha, porque, tipo assim, falta um minuto pra acabar e tá o Jimmy indo embora com a mulher. Você pensa, já era, vou chorar, vou me acabar. Aí, tipo, tá a Lúcia, o Jimmy e a roupezinha tibetanos no carro. E aí passam pela Sabrina e ele fala assim, ah, você ama essa mulher, né? Não sei o que, pô, eu amo. Aí ela fala assim, olha, o que eu vou fazer agora é pela nossa família, pela nossa felicidade. Aí você pensa assim, pô, ela vai liberar o Jimmy, que bonito.
É, a liberar o Jimmy e a roupa.
Né? Paca e sai correndo do carro atrás da Sabrina na rua pra matar.
E é ridículo, é uma cena ridícula, porque ela tá correndo com como se fosse tibetana, a Sabrina sai correndo no maior pau pra rua inteira, e aí eu juro que eu não esperava. Você esperava isso?
E aí nessa hora eu fiquei pensando assim, pô, agora a Lúcia vai ser presa de novo, tá, não sei o que, que acontece, um ônibus atropela a mulher.
E é o ônibus dirigido pelo cego do porco. Então, tipo,
como assim, gente?
Tá lá o cego dirigindo e uns dois coadjuvantes também da história do lado, eles falam, é, eu sabia que essa não era uma boa ideia.
Espray, deixa eu voltar a dirigir, né?
Aí, você tem noção que eles fizeram esses dois episódios mexendo no negócio do começo da série pra depois matar a mulher de novo? Eu achei muito crescente.
Ah, mas ela morreu mesmo ou ela vai voltar?
É, então, acabou assim.
Ainda tem uma cena final da família indo no juiz, que é a juíza, né? Fala assim pra eles, ah, Deus,
é
pra vocês, né? Agora vocês vão ficar com a roupa e tal. Mas olha, vocês fizeram muita merda, tomem mais cuidado criando a roupa. Aí a Virginia fala assim, não relaxa, eu sinto que a cada semana a gente aprende uma nova lição.
Ah, é muito fofo. Então, porque ia ser o final da série, não tem como, tipo, terminar sem ele estar em casa, né? Como eles gravaram sem saber se ia ser renovado, o final foi feliz mesmo da temporada.
Renovada? Nem sei.
Foi renovado.
Graças
a Deus. Que bom, então.
Pra mim eles fizeram o final assim, sabe? O pessoal indo embora e falou assim, ih, cara, a gente não sabe se vai receber. Aí ficou naquela expectativa, né? Como ninguém falava se ia ser renovado ou não, eles falaram, volta, vamos gravar uma cena, whatever. Vamos criar um plot maluco? Como cabe em Razor Hope, eles botaram o cego maluco atropelando lá e então.
Ah, mas foi muito bonitinho. A temporada inteira foi uma graça.
Pra parecer que foi isso de última hora.
É, mas é muito, muito fofo. Me chama. Porque eu não sei falar, mas assim, a temporada dela não é que ela é perfeita, mas pra aquilo que ela se propõe a ser, assim, a gente fala muito aqui, parece que a gente é muito chato, mó chique.
Aham, não parece não.
Mas é que é muito fofa, é que a Erika não gosta, né?
O efeito retardado da Erika pegando em mim agora.
Não, eu acho que assim, fora tu, que a gente já falou de Wade and Hope, que realmente é uma comédia familiar assim, sensacional. Esses dois episódios finais, eles são muito... Assim, tem gente que reclama. Luciano Guaraldi disse que já foi usado esse plot My Name is Earl, do documentário, blá, blá, blá. Não me importa. Não vejo My Name is Earl porque tem um bigodudo. Eu vejo Raising Hope porque o povo tem a cara limpa. E, cara, é um plot muito inteligente, muito bem sacado.
E assim, se for assim também, não pode ter mais nenhuma série na televisão, porque tudo já foi feito.
Isso,
então, é. Então, desculpa, pra mim, assim, é, você pode até usar a mesma estrutura e outras coisas e tal. O lance é você adaptar pra sua realidade e você usar bem dentro do seu seriado, cara. Isso é que vale.
Não, então. E outra, sabe o que é mais legal? O cara do My Name is Earl faz o Raising Hope, ele usou, tipo, alguns atores. Então, a mulher do Insider Probe é a mesma. Ele meio que quis continuar no universo dele. Eu não acho isso inválido.
Não, o dono do ônibus, que é o roqueiro, é o James Lee lá, que é o protagonista de My Name is Earl.
Exatamente.
Que virou um coadjuvante de Raising Hope também.
E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nessa Summer Season, que vocês vão ter que ficar sem o que ver, fora PLL e The Glee Project, vejam, façam maratona de Raising Hope, que vai valer muito.
Posso fazer um anúncio que é uma coisa que me emocionou muito essa semana?
É de Summer Season?
The Lying Game foi renovado.
A gente vai falar de The Lying Game hoje, né, Lu?
É, opa, vamos lá.
Adorei, fiquei mó feliz.
Ah, Camis, posso dizer uma coisa do seu anúncio? Você tem uma arma no lugar da língua.
Sim, a gun for a song.
Ai, gente, aí com esse pensamento, né, a gente encerra nosso bloco do coraçãozinho, mas vai pra um bloco muito amado também, que é de J.J. Abrams.
Nossa, vai ter Nikita, então?
Vai, mas antes de Nikita tem outra.
É mesmo o que ele conta?
Primeira série do bloco de J.J. Abrams é Fringe, que é de J.J. É
Ringer.
Não, Ringer é depois, porque a gente já falou demais, né, eu e o Lu, a gente tá falando das séries que a gente ama, não pode emendar Ringer.
Ah, eu achei que vocês iam falar de Ringer. Eu achei que a Erika ia abrir o bloco falando de Nikita também, que ela tá tão quietinha. Mas olha, já que a Erika continua quietinha, ela se manifestou, porque eu acho que ela tá assistindo o episódio de Nikita pra poder assistir.
Não, é que eu tava no mute, eu falei e ninguém tava me ouvindo.
Ah, que coisa triste. Agora todos já ouviram sua voz. As seus fãs, suas fãs, elas vão ficar tristes que você tá falando pouco. Mas uma dica, fica quietinha.
Mas eu prefiro, é isso, melhor não falar agora.
A gente promete que vai falar rápido, né, Yulu? A gente só não podia deixar passar em branco o melhor episódio da quarta temporada de Friends, né? O episódio que gerou o maior buzz por metro quadrado. Eu nunca tinha visto. Nessa temporada, as pessoas ficarem tão loucas, alucinadas. Meu, sei lá, arrancando pelo cu com pinça. A gente tá tendo... enlouquecida nesse nível. Você não tem noção, Léo. Os fãs de Friends estavam... completamente
louco. Tá, porque estavam falando que era o maior filler já feito de Fringe, né, Gami?
Pois é, nossa, gente, eu sei que odeio falar isso. Na verdade, eu gosto, eu vou ter que falar. Vocês são burros pra caralho. Puta que pariu, como vocês são burros. Meu, às vezes eu assisto Fringe e eu falo, pô, que legal. É que tem umas coisas que são difíceis de você pegar mesmo e tal, que só pesquisando depois que você vai perceber o que os caras fizeram. O episódio, obviamente, não é filler. E eu acho que as pessoas não sabem o que é filler. Léo, você que é uma pessoa que entende tanto de conceito de TV, você não quer explicar para as pessoas o que é um filler?
Filler, gente, é um episódio que não contribui em nada pro arco, né, central da série. Tipo assim, você veste os personagens super-heróis e faz eles irem lutar o crime na cidade.
Exato, é. Ele tá dando exemplo de Hunter Hill. Eu vou dar um exemplo de Dawson's Creek, que é um episódio muito bom de Halloween. Que eles fazem, eles têm uma tradição de fazer sempre um episódio de Halloween, e é um episódio em que todos os personagens estão sentados numa roda contando história de terror, e aí os personagens viram personagens de história de terror. Não tem nenhuma ligação com o que tá rolando na série, entendeu? Se você tirar esse episódio, ele não faz diferença. Não é o caso de Fringe, ou de vários episódios de outras séries que a gente vê por aí, que todo mundo taxa como filler. Porque, apesar do episódio passar no futuro, e ele não estar diretamente ligado com a trama que estava na linha de tempo contínua, isso eu quero dizer, ele tem ligação com a trama central, porque ele é simplesmente o que vai acontecer por causa do que está acontecendo agora. Gente, como assim? Não faz nenhum sentido vocês acharem que é filler.
Não, claro. Eu acho engraçado também, assim, só um desabafo antes de vocês continuarem. Qual é o problema que as pessoas têm se fosse filler? Tipo, se o episódio for legal, se te deixar feliz, se te deixar animado com os personagens, o que é que tem a ver se tá na trama da temporada ou não, sabe?
Tipo... Ah, não, é porque parece que filler é tipo um demérito pro episódio. E não é um demérito pro episódio, é pra série. Mas que nesse caso realmente não foi um filler, as pessoas estavam questionando que era inútil, então que podia não ter acontecido, que foi legal, mas que não precisava. Mas não é bem assim, né?
É, mas assim, quem achou inútil é porque não entendeu a proposta do episódio. Porque as pessoas ficaram bastante confusas e tal. Que é uma confusão atual. Você tá vindo falando de 2011, 2012, de repente você tá em 2036. E aí todo mundo falou assim, mas como que eles viajaram no tempo? Gente, não teve viagem no tempo. Já começa daí, né? As pessoas têm essa mania de que Fringe faz viagem no tempo. Não teve viagem no tempo. Eles deram um salto temporal e mostraram um dia no futuro. Isso não tem nada a ver, eles continuaram a série e tal, dando essa amostra, né, de como seria. E, cara, o que eu achei mais legal é a construção dessa realidade de futuro, foi muito bem pensada, muito detalhada, e quando você vai passando o que os caras fizeram, desde a explicação de quem são os observadores, e como essa coisa meio nazista mesmo, dos observadores no futuro, deles dominando o planeta, e deles terem vindo de 2600 e tralalá, de volta no tempo, eles sim viajavam no tempo, de volta no tempo para dominar o planeta Terra, porque eles já tinham destruído o planeta no futuro. Pô, tu fica pensando, meu, que foda, né, eles fazerem isso. Por que quem tá assistindo série de ficção científica, meu, só pode ficar feliz com um troço desse, você ter um insight de uma coisa que você nunca imaginou que você ia ter.
É, mas acho que o que mais legal também é aquilo que a gente tá conversando depois do episódio, que os observadores sempre estão aí e tudo, mas a gente nunca, por mais que a gente desconfiasse, mas muita gente achava que eles eram sempre bem intencionados, né? Que imagina que eles têm um plano mega evil de acontecer alguma coisa, tudo. E aí foi legal você ver que, por mais que tenha um racha, vamos dizer assim, né, entre os observadores, e tem alguns que são mais bem intencionados que outros, a maioria não é, tipo, a maioria pelo menos acabou tomando o poder mesmo e aconteceu com tudo que aconteceu no episódio. E isso foi legal de ver, assim, foi muito bom, assim, eu não sabia, tinha visto uma foto do episódio na quarta-feira, eu acho que até te mandei, mas eu não fazia ideia que ia ser nessa proporção da coisa, né. Isso foi bem feito, né, tipo, é um futuro muito...
É, eu só tinha visto a abertura, que todo mundo viu, né?
Sim.
E aí eu falei, meu Deus, que abertura legal. Mas eu tava com um pé atrás com esse episódio pelo seguinte, né? É, toda vez que cria uma grande expectativa, eu tenho medo de dar merda. Eu sou assim, né?
Uhum.
E aí eu falei, puta, meu, todo mundo tá falando que esse episódio vai ser um episódio de explodir de cabeça, se for ruim vai ser uma encheção de saco, não sei o quê. Só que a hora que eu assisti, eu falei, meu, eles mandaram muito bem, muito, muito, muito bem mesmo. Porque teve a participação do Desmond, né, o brother de Lost, e uma menina que eles contrataram também, que eu não sei quem é, eu até esqueci o nome da atriz, eu tinha pegado pra falar, esqueci, não importa, mas que foi contratada pra fazer a Henrietta, né, a filha do Peter e da Olivia no futuro. Que, meu, que menina sensacional. De verdade, assim, ela não é a melhor atriz do mundo. Eu não tô falando isso. Mas eu achei que ela pegou bem o espírito da série e ela tem umas características de Peter e Olivia nela, né? Que você vai vendo, assim, de personalidade e do modo de agir, e até de se movimentar, que eu achei legal.
É, ela tava muito com os trejeitos da Olivia, assim, jeito que ela dá umas viradas de cabeça, assim, tava
indo. Ela é filha da Olivia A?
Da Olivia A.
Isso, ela seria tipo a Olivia, a filha certa, vai, porque é da Olivia certa com o Peter.
Assim. Mas quando que ela foi concebida?
Então, aí que acho que a gente vai ver agora, né? Porque como a linha do tempo anterior foi apagada quando o Peter desapareceu, né? Que tudo mudou. É, eu acho que a Olivia está grávida agora. Está ficando grávida nesse momento da série. É, porque ela, obviamente, acabou de ficar com o Peter de novo. Então, eles estão lá fazendo aquele treinamento. Até o Walter ficar falando, vocês dois estavam juntos de noite, safadinhos, não sei o quê. Então, acho que ela deve estar grávida nesse momento. E eu não sei como é que vai ser desenvolvido agora no final de temporada. Porque, bom, agora que eles mostraram a filha adulta, tem que mostrar como ela ficou grávida, né, pô? Até porque se demorar mais, ela não tem tempo hábil dessa gravidez acontecer.
É, não, é? Eu também acho que vai ter alguma coisa. Agora, e é legal isso do nome, né? Ela chama Henrietta, que é o feminino de Henry, então isso é legal também.
É, não é legal, porque na verdade ele tá pegando o nome da outra que ele traiu, Olivia, né? A pegada tá boa na filha certa.
Mas
aí
que
tá,
então, mas é que o Peter nunca soube que ele teve um filho, ele só soube quando ele foi na mente do Observador, aí que ele soube que existia o Henry, que na verdade não existia, porque tinham apagado aquela timeline. Então, e ele ficou afeiçoado, né, pela ideia de ter um filho, eu achei que foi bacana colocar um nome.
É, mas esse negócio da Henrietta, eu acho que ainda vai, eles vão mostrar aquele cara, o taxista, o Henry, vai voltar. Porque é o seguinte...
Pode ser. Taxista?
É, porque quem faz o parte da Bolívia, quando ela tá tendo o bebê Henry lá, é o taxista, um taxista que ajuda a Olivia na temporada 2 pra 3, 3 pra 4, eu não me lembro agora, desculpa, 2 pra 3.
Isso.
E aí, esse cara, todo mundo amou esse taxista, não tem porquê, as pessoas amam tanto esse Henry. Honestamente, eu não tenho esse amor todo por ele. Todo mundo, Henry, Henry, tipo, meu, a nova Jeannie, não faz nenhum sentido.
Porque é o pai da Regininha.
Eu acho que deve ser o pai de Regina.
Que é muito amado, né?
Muito amado aquele homem, só causa problema, não abre a boca. E aí eu acho que talvez ele volte, viu, Ilo, pra fazer o parto de Olivia.
É, eu também acho, pode ser.
Pode ser uma dica. Porque não tem sentido a menina chamar Henrietta sem o cara existir na série de novo. E, mas só completando, pra gente também não ficar duas horas falando nisso que ninguém aguenta, gostei o seguinte, o Walterzinho tava lá, o cérebro dele foi refeito, adorei, que agora ele está praticamente mega evil, né? E cortou fora a mão de William Bell, que a culpa toda é de William Bell. Eu não sei o que ele vai fazer com aquela mão que tá no âmbar, mas estou super curiosa.
E Lee?
Ah, Lee não aparece nesse episódio.
Não, Lee não aparece.
E ele tá do lado B comendo a Bolívia.
Então não foi bom, hein, Nen? Eu tô brincando.
Não, mas não teve nenhum homem, assim. Só teve o Desmond de Brota. Você tem tesão nele, Nen?
Não.
Ah, então não teve. Só teve homem que aparece e Brota. Não teve.
Só o Walter mesmo pra seduzir, né?
É, o Walter e eu espero que a Jeannie esteja conservada no âmbar também.
Sim. E Nina, gostou de Nina Fashion?
E na branca. Branca que tava linda de ser medonha.
Tava... What am I trying for? What am I crying for? What am I dying for? If it ain't you.
E aí, qual a próxima série do bloco de AJ? Ringer, não?
Ah, menina, é Ringer.
É mesmo? Conta
pra falar dessa. É porque é o seguinte, né? Fizeram bullying pra gente falar de Ringer nessa cast, porque Ringer é muito amada, Ringer é muito ET. E aí, o que, que eu fiz, né? Saiu o release e o dedinho coçou. Aí eu falei, o Lu, coçou. Então vamos ver, né?
Só que... Não, que é complicado. Adoro que o dedo do Léo Costa ele já pensa no plural. Porra, saiu o Lu pra ver essa.
Sim, se eu estivesse contente, eu também teria visto, mas é que realmente não tô com condição nesse momento.
Aí você não sabe, o Lu falou assim, já baixei, eu nem tinha baixado.
E o Lu é muito mega evil. Não, Léo, fala aí, o Lu não é mó mega evil.
Muito. Ela faz a inception da ideia, aí eu vi no dia e o Lu passou anos me enrolando e foi só ver no dia dessa gravação.
Ai, que mentira, eu demorei um monte pra baixar e só vi hoje, mas não tem problema, né, Nen? Deu pra entender tudo.
Gente, é o seguinte, o que eu fico chocado é que fã de Ringer fala, porra, série cheia de reviravolta, não sei o que, um boom atrás do outro. E eu assistindo essa finale, eu falei assim, tá, o que tá acontecendo aqui? Não era pra ter acontecido no sexto episódio, não, gente? O que que preencheram essa série esse tempo todo? Porque...
Não é, porque a gente sabia de tudo, né? Todos os plots, todos os booms, a gente já... Mas ninguém relevou antes, tipo, ninguém revelou antes, não é possível.
Cara, vocês não têm noção, porque assim, eu li umas entrevistas pro Tom de Ringer, né? Falando assim, o final vai ter muitas mortes, muitas surpresas, muitas não sei o quê. Primeiro só morreu gente que não tem a menor importância, não que os principais...
Morreu gente
não...
que nunca tava morrendo
nunca antes. Nunca morreu antes. Vamos começar então do início, né, Yulu?
Vamos.
Bridget Kelly e Andrew estão para se recasar, né, renovar os votos.
Oh, meu Deus.
Isso.
Porque eles se amam muito, ela mudou a vida dele, ela é uma pessoa muito mais ET agora. Aquele papinho que sempre tem série de gêmeas, né?
É, Paola e Paulina, lógico.
E ele ainda não sabe também que ela é trocada. Ele acha que é Chopin Reloaded só.
É só a Chopin que
tá boazinha agora.
Assim, a única coisa, Yulu, dessa final que não dava pra entender agora é em que momento Bridget inventou que perdeu o bebê, né? Porque
é verdade.
Ela não tá mais grávida. E enquanto isso, Chopinzinha já teve as gêmeas.
Como assim?
Teve, porque Chopinzinha não saiu grávida pra rir.
É verdade!
É, aí ela
teve gêmeas?
Is voltou, teve gêmeas, e aí ela fala pra Henry, Christopher Polarra, que são dele. Só que Chobanzinha deu pra Paris inteira, né? E aí Henry tá tipo assim, olha, não sei se eu posso confiar em você, não sei o que, vou pedir o DNA.
Foi no ratinho, né?
E aí ela pega o DNA antes dele e fala assim, são suas, meu amor, nós vamos ser muito felizes. Só que era mentira, porque Henry já tinha ligado pro hospital. E aí ele fala assim, o problema não é nem as gêmeas não serem minhas, é você ter mentido e eu não poder mais confiar em você. E essa sua coisa de vingança, sede de vingança por sua irmã, não está dando certo, ela se devia perdoá-la.
É, mas manda ela embora de casa, deixa o Banta sem teto com as crianças.
Pois, eu acho engraçado que assim, não sei se você percebeu que antes ela tava mostrando oferecendo pra comprar uma casa pra ele, que não sei o que, tava dinheirada. Aí depois ela fala assim, você não pode me mandar embora, eu não tenho dinheiro, não tenho nada.
Porque ele roubou ela, né?
Teve isso?
Ele roubou. Ela fala assim, acho que a Bridget hackeou minha conta de novo, né? Porque é uma coisa recorrente na série. Porque eu não tô, minha conta tá zerada. Ele falou, não, fui eu que te roubei. Bum.
Gente, ele não pensa que ela pode ir na polícia? Apesar
não, foi nessa hora que ele fala que ele roubou e que ele descobriu o negócio do DNA e mandou ela embora. Tipo, ele pegou o dinheiro pra ele.
Ah, que filho da... Engraçado que ele fala assim, você mentiu, tal, seu vagabundo, mas vou te roubar, né?
Lógico, né? Pobre que eu vou ficar.
Ah,
né?
Henry, ó. Gosto de Henry. Henry é uma...
Que isso, palmas lentas?
Palmas lentas.
Tá muito Joffrey, que agora é palmadas violentas.
Isso, né? Candelabro.
Então, mas aí o Andrew descobre que a Choban teve um... E assim... Ah, o pai de Julian Becker, de Outro Rio, né, tá fazendo Ringer. Aí ele conta pro Andrew que a Choban teve um caso com o pai da Lux.
Ah, é.
Antes do casamento. Ele
foi um avulso lá da empresa do Andrew, que do nada descobriu o caso, né, e resolveu vir
falar. É, porque acho que ele meio que flagrou, né. Aí ele conta pro Andrew, ele fica puto na festa lá de antes de noivados, lá antes do casamento. E fala, você tava me traindo, não sei o que, sou vagabunda, não quero mais casar com você e tal. Ela acaba contando toda a verdade pra ele, aí ela conta que é a Bridget, que
isso,
não é a
Choban. Ela chega assim e fala, eu sou a gêmea boa, mentira, quem fala isso é a gêmea má mesmo. Ela chega assim, Andrew, eu sou a Bridget, teve um acidente de barco, blá blá blá, mas eu sou ET, eu te amo, eu acho que mesmo assim você vai querer casar comigo. Aí o homem como, né? Você tá louca? Tipo, sai daqui. E aí tem várias conversas ETs, a Bridget com a enteada, né, que fala assim, nossa, achei que você tinha melhorado, mas você é uma mentirosa, igual a Choban. Uma barra. Só que assim, o que eu acho mais barra dessa situação é que Andrew e Julietzinha ficam assim, indignados que foram enganados, né? Aí eles vão pros Hamptons e deixam Bridget lá na mansão, hein? No controle da fortuna. Tipo.
Mas
peraí,
vocês estão falando de Ringer ou vocês estão falando de Revenge? Porque Hampton é Revenge.
Não, eles vão pros Hamptons, mina, pra visitar a Rainha Vitória. E eles falam assim, tá bom, Bridget, fica aí. Quando a gente voltar, a gente resolve. Oi, vocês acabaram de perceber que tem um impostor e vocês deixam lá na casa de vocês?
É que ela é família, é uma coisa meio Dan Scott.
Ah, tipo,
da Dan família Scott também não Queen, pode estar, né, na rua. É, tipo, Dan Scott Queen, não pode pôr na rua, né, Neném?
E
mas
aí...
o que eu não gosto muito de Ringer é, por causa de todas as revelações não bombásticas, é que tem um monte de frase de efeito, né?
Sim,
assim,
sim.
Gratuita, tipo em Revenge. Então, assim, uma hora eles falam assim, ai, todo mundo merece uma segunda chance, sabe, pra falar da Bridget com a vida dela. Ou então, the test was a test, que é o teste de DNA que ele fala.
Tipo,
umas frases de efeito, você fala, ai, vocês juram? Puta, texto pobre.
Caralho, que bosta. Eu até imagino o Christopherzinho Polarra falando com toda a sua dramaticidade. The test was a test.
É, horrível. Então, isso que irrita, tipo, que se Ringer fosse só trash, assim mesmo, eu ia gostar, sabe? Essa é aquela pegada dela em game, sabe? Mas se leva tão a sério que eu não consigo, aí me irrita assistir, assim.
E eu acho que além de se levar a sério, tipo, a série... A gente vê que é trash, mas ela não abraça isso pra poder fazer uns
acontecimentos
mais legais. Ela se arrasta. Porque, sério, eu vi a finale sem acreditar que isso foi arrastado até aqui.
É, então, imagina a câmera, adivinha qual que é o cliffhanger?
Calma, tá estragando, nossa, tá estragando o boom.
Não, não tô nada. O boom maior é o que ela fala no final.
Calma, olha só. Calma, teve um plot que é o seguinte. As duas mortes muito importantes desse episódio, né?
Ah, é, eu esqueci.
Tem um, cara lá do puteiro, que...
É o Mindinho.
Isso. Que a Bridget ia testemunhar contra ele, porque ela viu ele enforcando a puta e tal. E aí ele ficou na temporada inteira ameaçando, mandando gente atrás dela. E tem o capanga desse homem do puteiro, né? Que tá, tipo, no line game. Ele chega pra Bridget e fala assim, Choban, o cara, meu chefe, tá atrás da Bridget. Só que ele não sabe que ela tinha uma gêmea. Então eu vou falar que você é a Bridges pra ele vir te matar se você não fizer o que eu tô querendo.
Isso, quer dar dinheiro.
Blind game, falando pra Bridges, vai inventar que ela é a Bridges, entendeu?
É o Blindside do Blindside.
Exatamente. Aí como é que esse primeiro homem morre? Porque a morte do capangão mesmo é épica, mas como é que ele morre mesmo, esse... o capanga do capanga?
É, o mafioso mata ele, né? O indiano lá, o índio cabeludo.
Ah, é o cara de True Blood, não, o lobisomem.
Isso, ele acaba... Não, não é ele, o careca cabeludo, não. Parece ele.
É o da... É o de Secret Circle, que é o vendedor de droga lá das bruxas.
Pode ser, não sei, não vejo mais. Então, ele que mata ele pega todo o dinheiro e fala, eu já sabia, eu sei que ela tem uma gêmea, eu sei que ela tá se passando pela Choban. Ele descobre e acaba matando o capanga. E aí ele vai atrás da Bridget, sabendo que ela...
Não, aí é muito bom, porque assim, todo mundo... O Andrew acabou de sair pros Hamptons, e a Choban tá voltando pra casa dela pela primeira vez pra procurar joia, procurar qualquer coisa que ela possa penhorar pra ganhar um dinheirinho, né? Pra gêmea dela. E tipo assim, coincidentemente, esse homem decidiu ir atrás dela nesse dia.
Isso.
Aí chega lá com a arma na cara e ela fala, não, sua gêmea é boa, não sei o que, sai correndo, uma perseguição. É indescritível essa cena, porque assim... Tá Chobanzinha correndo. Aí Bridget chega, olha bem pra cara dela, antes dela sair, e fala assim, Juliet, volta aqui. Tipo, confundindo com a enteada, que não tem nada a ver com ela.
Que? Peraí, a gêmea tá confundindo sua irmã gêmea com a enteada?
É, tipo, ela fica achando que é...
Cara.
Muito bom, né? Você tá entendendo. Ela fica, Juliet, volta aqui. De quem que você tá correndo? Tipo, a casa toda quebrada. Aí o cabeludo chega, né? Aí não entende, porque ela tá com roupinha diferente, tá? Ele vê que é outra pessoa. Aí ele fica, tipo, o que que tá acontecendo? Bridges dá uns 3 tiros na cara desse homem, esse homem não morre. Juro, é na cara, não é ele.
É, dá um tiro bem na goela do cara, meio do pescoço, ele cai duro e depois acorda, lógico.
E sem contar que o homem acabou de matar o porteiro do prédio, né? Que, tipo, ninguém viu isso. Só Bridges que chega e o porteiro tá lá na portaria, banhado em sangue. Aí Bridges vai e finalmente consegue matar o homem. Ou seja, 2 mortes no episódio, 2 abusos, né, capangas. E aí, menina, tem a cena final, que estão mostrando um videozinho de Choban no dia do acidente de barco, saindo, né? Tipo, no estacionamento. Assim.
Pra Bridget, é.
Aí Bridget, depois de acabar de ver Choban, fala assim, não acredito, Choban alive.
Choban tá viva.
Não acredito que essa é a bomba do episódio.
Esse é o grande cliffhanger, e eu vou deixar e o Lu falar a frase de impacto.
Ah, então. Aí ela fica puta, né? Que tipo, como assim Choban tava viva e ninguém me avisou? Vai atrás do pai da Lux. Fala assim, já sei, cadê aquela mocreca, deixa o ban. Aí ele fala assim, não, ela não tá aqui, manda ela embora de casa, tal, blá,
beijinho.
Aí ele fala assim, mas por que que ela se matou e fez eu assumir o lugar dela, tal, o que que ela quer que aconteça, né? Aí o pai da Lux fala assim, não, é porque ela sabia que ela ia ser morta, então ela queria que você morresse no lugar dela. Aí a Bridget fala assim, não acredito que o Choban queria que eu morresse.
Isso.
Aí acaba assim. Tipo, ela se tocando que finalmente ela, sabe, a irmã tava querendo acabar com a vida dela. Mas você jura que você é tão imbecil a esse ponto? Não, eu achei ridículo. Quando acabou, eu falei, não é possível.
Não, eu pensei assim, gente, até o 21, né? Baixei errado.
Eu falei, não é possível que a série vai acabar desse jeito, né? Porque acabou a série, desculpa. Não tem como.
Sério, essa conclusão dela, tipo, ok, ela tá inocente, mas 22 episódios agora que ela foi pensar, nossa, o Banzinho tá vivo, eu queria minha morte. O resto da série foi só o quê? Ela conquistando o Andrew.
Só.
Você sabe, né, o Luke vai aparecer um monte de gente ver o Ring e falando assim, não, vocês estão comentando levianamente, porque aconteceu um monte de coisa.
Não, foi leviano, porque a gente só viu até o 5 e pulou pro 22, mas ainda assim a gente entendeu os quadros e tudo.
É, porque fora o bebê que sumiu do nada aqui, eu não sei que desculpa ela deu, mas que deu alguma, o resto, a série tava a mesma coisa do início.
Ah, mas pra bebê, pra isso, tem resolve com qualquer aborto, aí você resolve esse problema.
É, não fez diferença também, mas, cara, você entende que é bizarro uma série que se vende com tanta gente de volta, tá igual do começo ao fim?
É absurdo. Nikita!
Tá, chegou a hora de Erika debulhar essa deliciosa série. Que tá, assim, a melhor comédia da Fall Season, né, Erika?
Nossa, tá ótima, né?
Muito animada, né, gente? Nossa Senhora.
Ai, Erika, as pessoas veem Nikita por sua causa e agora você comenta assim com esse desdém.
Não, eu tô Nikita. Sabendo que Nikita fez crossover com Batman, é isso?
É pior que fez.
Conta tudo.
Teve?
Não, primeiro vamos revelar que revelaram que o grande amor de Nikita mesmo é de Juku e Nikita, né?
Ah, sabia.
Porque, assim, mostram... Começa o episódio, Juku tem a chance de matar Nikita na missão. Aí ela dá aquela congeladinha, assim, fala, não posso, que amo muito Nikita. E aí eles começam a passar vários flashbacks do treinamento de Juku, tipo, dizendo assim, ai, cruza a perna desse jeito, faz isso, seduziu a
onda. Elas sempre foram amigas, né?
Sempre foram amigas, só que a gente não viu.
Gente que não viu, né?
E aí, menina, ela começa a falar, nossa, sempre tive um carinho muito grande, ela é meu melhor projeto, não sei o que, ai, Nick, não sei o que, blá, blá.
Engraçado, e... né, que todo mundo na série trata a Nikita como se fosse um ratinho de laboratório, né? Foi meu melhor projeto, aí a outra chegou também, ah, Nikita, você era minha favorita, sempre gostei de você, você era o meu ramo, você botava papelão pra você brincar na caixa. E aí, agora Juku também com essa de, ai, você é meu projeto favorito, ganhei 10 na feira de ciências com você, Nikita, tipo, ai, né?
Mas é que, como resistir a Nikita, né? Pessoa tão complexa. E aí, tipo, tem essa barra de Juku não conseguir matar Nikita. Tem também, tem um plot aleatório de sempre de Alex e Dinov. E aí tem o nosso episódio favorito, que é Nikita Mega Evil.
Porque mas Nikita tá fazendo o quê? Procurando as boxes do coisa ainda? Do Percy?
Então, é porque é o seguinte, a missão de Nikita tinha sido encerrada porque, assim, a Juku saiu da Division e o Percy não tava mais lá, né? Então ela falou, pô, acabou
fazer,
a Division,
né?
Agora nós vai pro Caribe tomar uns bons drinks, não sei o que, todo mundo junto. Só que o Percy voltou pra Division, né? Ainda que
do ela... nada, né?
Do nada, ele chegou lá, e aí, galera? I'm back. E aí, o que acontece? O Percy entra em contato com um cara de uma missão antiga, né? Que, naquele blá 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 de sempre. Que é um cara que a Nikita torturou há muitos anos, que, tipo, ela, depois de capturar o cara, arrancou o olho dele, fez mó bafafá, porque ele era um cara que batia mulher, não sei o quê, ela tava toda irritadinha. Aí o Percy vai atrás desse cara e fala que precisa de plutônio para fazer uma bomba nuclear. Ou seja, né?
Porque, na verdade, esse cara, a Nikita teve que torturar ele para poder dizer onde tava esse tal plutônio. Só que ele, né... Teve o olho arrancado, mas não disse. Aí o Percy vai lá só pra pegar o plutônio do homem, mas...
Aí ele falou que não viu, né? Tipo...
Isso, não disse, né? Era com o olho que nada a ver. Aí o Percy fala assim, olha, você tem a chance de me dar esse plutônio agora e eu te dou Nikitinha na sua mão pra você fazer o que você quiser. Aí Nikita...
Sendo que não, né?
Isso, sendo que não, né? Porque Nikita tava esperando o negócio que a senadora Madeline prometeu pra ela, né? Que falou assim, vocês vão ter... liberdade, diplomática, não sei o que, tipo, perdão de tudo que vocês fizeram e vão poder viver a vida de vocês. Só que senador uma quem ainda aquela quem não fez isso, não agilizou esse tempo todo que tava viva, e aí morreu, né? Não ia finalmente virar importante, foram explodir o carro da mulher.
Eu ri nessa hora.
Foi o cara, esse cara da missão de Percy, chegou e jogou um stickerzinho assim explosivo no carro, na maior facilidade do mundo, sendo que ela é uma senadora, tipo, com milhões de segurança e milhões de pessoas que deviam estar observando. E aí matou. Xanzinho ficou naquela barra, né? Porra, minha mãe morreu por causa de Nikita, não sei o que, com certeza vai rolar aquele confrontex. E aí Nikita, no meio dessa, falou assim, tipo, eles estão olhando uma câmera de trânsito, assim, Birkhoff fala, ó, foi esse cara aqui que jogou o negócio no carro. E vem o psicopata que Nikitinha torturou, né? Aí ela
fala... Ele tira o capacete e começa a sambar na rua.
Começa a ir pra ela, assim, e dançar que nem o George de Heart of Dixie. E aí Nikita fala assim, ele tá me procurando? Não tem problema, porque eu também tô procurando ele. Bom. Aí Nikita, cara, muito inteligente todo mundo nesse episódio, né, Eric?
Opa, um show de inteligência, né? Porque aí todo mundo faz o quê? Porque o que o cara não pode esperar? Todos vão pro enterro da assinadora, né?
Isso. Alexandrinha Urinov tá lá segurando a mão de Chan e falando assim, não se preocupe em ficar olhando se vai vir alguém aqui matar a gente. Eu faço isso por você, porque você tem que dar a chance de dar goodbye pra sua mãe. Tipo assim, eles estão numa situação de extremo risco, ela tá mandando o homem não olhar, porque ela vai tomar conta disso. Então,
isso. Ai, meu Deus do céu.
Só que aí Nikitinha e Mika estão na van de carrinho de sorvete, né? Fazendo a vigilância. Aí Nikita muito esperta fala, ah, eu vou ali. Aí quando ela vai ali, o homem dá um pau nela, põe dentro do carro e leva. Tipo, não, da maior facilidade.
Eu acho que Nikita lançou uma coisa que eu nunca tinha visto, que foi a chave de Prochaska masculina.
Teve isso?
Teve, porque quando Nikita vai no... Porque assim, tipo, tudo muito suspeito, né? Só que não. Nikita vai lá no carrinho da vigilância da Division, só que não é carrinho da vigilância da Division. O cara matou todo mundo e tá em cima escondido. Nikita fala assim, tem alguma coisa errada. Ao invés dela falar, tem alguma coisa errada de sair correndo? Não, ela fica, tem alguma coisa errada e fica parada. E aí um cara pula de cima do carro com a perna aberta e bate tipo assim, os ovos na cabeça da Nikita, a Nikita cai no chão. Eu falei assim, gente, o homem não desmaiou? O que aconteceu? Que golpe mais estranho. Foi muito bizarro. Horrível, não gostei. Eu repeti essa cena 3 vezes, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
Não, a Erika tava vendo esse episódio dizendo assim, então, eu tô voltando aqui achando que eu perdi alguma coisa,
só
mas...
Que não, né? Não, né?
Aí o homem leva a Nikita pra base dele, pra torturar de volta e falar assim, você é evil, que nem a Division. Você
a ser igual do Rambo 2, sabia?
É igual, né? Ela tá tipo amarrada numa gradinha, assim, amarrada não, né? Acorrentada na grade. E ele fica dando choquinho nela, né? Fazendo I'm shocked. E ele falando assim, você faz esse discurso anti-Division e tal, mas você é igual a eles, você aproveitou me torturar, você tem prazer nessas coisas.
Aí, o cara usou todas as frases clichê de vilão dos anos 80.
Sim. Não, sabe o que eu gosto, Erika? Que nessa cena, Nikita tá assim, não, até parece, me solta, vamos conversar, não sei o quê. Aí, do nada, o olho dela fica preto, assim, tipo Supernatural. E ela começa a falar assim, você tem razão, eu sou do mal, eu gostaria de torturar. Aí eu fiquei, gente, o que aconteceu?
Ela ficou possuída, eu acho.
Ficou possuída.
Juliana Margulies.
Eu entendi o que eles quiseram mostrar, de tipo, ah, Nikita tem esse papinho, mas no fundo, ela, tipo, ela aproveitou uma parte da sua vida de assassino e tal. Mas foi tão brusco, foi tão bizarro, porque ela começa, tipo, rir, assim, cuspir na cara do cara. Tipo, pode me matar, pode fazer o que você quiser, porque a gente vai apodrecer aqui junto, a gente merece essa existência miserável. Tudo com essa voz do Batman, né, Erika?
É, eu achei sedutor. Assim, eu achei engraçado que, tipo, tudo bem, eu entendi até essa virada brusca, que foi tipo assim, ela ligou, ela, tipo, o homem tava ligando a chave, dando choque nela, ela ligou a chave, né, e virou Mega Evil.
Ligou a chave do foda-se, né, Lock and Lock.
É, mas foi isso mesmo que ela fez. Ela ligou o foda-se e falou assim, quer saber, o cara vai me torturar, ficar enchendo meu saco, eu vou afrontar ele, vou liberar meu lado Mega Evil mesmo, na cara dele, sambar na cara dele. Que tanto que quando ela começa a fazer isso, o cara vai, corre e vai ligar pra Percy. Percy, você não fez o que me prometeu. Aí, como assim você tá com o Nikita, seu Loki?
Aí ele fala, não, mas não consigo ter a satisfação que eu esperava dela.
É, porque ela não tá pedindo pro Gogô me mate, ela tá me trollando, ela tá fazendo cara de troll pra mim e eu não gosto. Aí ele, ah, então vou te dar umas pessoas aí pra você, né, torturar na frente dela e você fazer ela ficar mega aí. Aí, beleza. Aí ele simplesmente liga pra Maika e eu gosto que o Percy não mente hora nenhuma, né, na série.
Não, ele
simplesmente fala e as pessoas fazem, né. Aí ele liga pra Maika, Maika, olha só, tô com uma parada quente pra tu, assim.
Na minha mão é mais barato,
né. Opa, então, olha só, Nick tá, né, na barra, aí ele, ah, então me diga onde está Nikita. Aí ele, então, Nikita tá com, né, Brent. E eu vou te dar a dica, você vai lá, que eu vou te levar lá, e aí você tem que morrer, e ele vai, né, ficar feliz. Ok, não tá, tô indo pra aí.
Ela tá bom, qual é o endereço? Me manda um SMS.
Isso. Oi? E aí ele vai. Aí ele chega lá, né, Nikita, tipo assim, Nikita ligou, foda-se, tá naquela, tipo assim, ah, se eu morrer, eu sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Se morri ou se sorri.
Gente, que trocadilho lindo.
É, porque ela tava rindo da cara da morte, né, sambando a cara da morte.
Mas assim, aí... gente, minha preocupação é sempre aquela, né.
Já estou pra dividir, tá vendo cocô então, no gente... banheiro presidencial.
Não, menina, eu sei. Mas eu que gosto muito de Percy. Quer saber uma coisa? Percy tá vivo, tá bem, tá amando.
Você acabou de falar de Percy, né?
Eu sei, mas me diz mais.
Tem mais, nem é Nikita. É Nikita Centric.
Ficou triste, eu queria um spin-off só do Percy.
Ah, vai ter, eu soube. É, Percy, Carlinha e a senadora juntos.
A cena da Carlinha é uma beleza também, né?
Aí, gente, foi minha cena favorita. Porque Mike chega lá, oi, tô aqui, você é o psicopata da Nikita, né? Não sei o que, tô me oferecendo em tributo. Aí ele leva a Mike, joga lá no chão, sai da cena. Você pensa, Nikita agora vai ficar normal, né? Aí Nikita chega e fala, Michael, quem que tá aqui? Te pegaram? Cadê os outros? Todo mundo bem? Porque ela agora tem essa voz também.
Ah!
Ela é mega isso.
Ah, a voz do Batman, né?
Isso. Aí o Michael fala assim. Ninguém foi capturado, esse idiota. Eu me dei pra vir aqui.
Eu me dei.
Aí ela fala assim, tu é idiota, meu irmão. Tu sempre tem que fazer isso, tem que ir atrás de filhinho, atrás de mamãe de filhinho, não sei o que, vai se foder, babá. Tipo, começa a cuspir na cara do Michael. Sendo que, tipo assim, o psicopata não tá olhando, ela só tá...
Mas, gente, ela tá certa. Onde que ela tava errada ali?
Gente, mas precisava ela ter.
Precisava, feito. Eu tava doida pra alguém virar pro Mike e falar isso, que ele tem que ser pagar de bonzinho, só faz merda.
Sim, mas ela tá numa situação que os dois vão morrer.
Mas não... ela ficou puta. Isso aqui é você não tá entendendo a dinâmica de Nick Drake, porque você não tem esse lado mega evil de, por dentro, entendeu? Você não tem essa dicotomia. E o que acontece? Ela tá falando aquilo, tipo assim, caralho, eu tava na boa aqui, preparada pra morrer de boa, super tranquilo. Aí você vem pra cá pra ele poder ter o meu ponto fraco e morrer também, seu idiota.
Não, o argumento dela eu entendi. Eu só acho que a voz não precisava.
Ah, mas é porque o pessoal pediu, acharam, falou assim, ah, tá sexy, continua assim. Ah,
é porque a voz do Shane West é assim, ela quis imitar, né?
Isso, aí ficou essa coisa, tipo, Batman se auto-pegando.
Só que assim, aí eu gosto muito, menina, porque o Brent volta pra cena, começa a torturar o Mark, a Nikita gritando, não, não, por favor, eu amo ele, blá, blá. Não,
a Nikita arrebenta as correntes com a mão.
É, isso que eu ia falar. A Nikita vira o Hulk nessa cena e sai do negócio e começa a enforcar o homem. Tipo... do nada, porque ela tava o episódio inteiro presa e do nada o poder do amor, sempre o amor.
Deve ser, né?
Olha, o amor hoje em dia é a única resposta em todas as séries, né? Então.
Só que nem o amor não é suficiente pra Nikita e Mike juntos derrubar esse homem, porque precisa Alexandre de novo e o Sean chegarem na cena e mesmo assim quase que os quatro levam pau dele.
Então, você... Pô, mas o homem era gigante, né? Engraçado, como é que ele foi torturado a primeira vez? Né? Eu comecei a ficar, né?
É porque a gente chegou com aquelas agulhinhas de Jucu, né? Aquelas chaves de provar. E aí, aquele... e aí, tipo assim, a temporada tá sem trama nenhuma, cara. Porque eles estão, tipo, colocando caso antigo agora.
Isso, eles criam um plot, aí no episódio seguinte você acha que vai ser alguma coisa, só que explodem o caso e aí continua, né?
Mas será que eles vão renovar, Nikita? Aí é que tá, né?
Eu tô achando que sim, né? Porque tem tanta coisa pior na cidade. Eu prefiro que não, sinceramente. Eu prefiro ver o remake de... Sex and the City, qualquer outra coisa do que ver outra temporada de Nikita. Mas pela situação das outras séries, eu acho que eles vão manter.
Assim, eu acho que tem que ter sim, porque teve uns plots, teve três plots que eu fiquei assim, né, tensa. Né,
Oversight.
Tá intrigada, né?
Tô intrigada, que são as box que já acabou, Oversight que também já acabou, né?
E Carlinha, né?
E Carlinha que também já acabou. Mas teve um plot nesse episódio que foi muito leve, assim, foi um toque leve, foi um easter egg, assim, muito, né, sabe? Tranquilo que lançaram, que eu fiquei com isso na cabeça. Eu quero saber como é que isso vai se desencadear nos próximos episódios. Que quando o homem mega Ivo é pego por Nikita, que o Percy dá a dica pra Nikita pegar ele, ela fala assim, então, se lembra? Ele fala pra ela, quando a gente se encontrou em São Paulo, naquela boate, quer dizer, Nikita esteve na Blogo pegando o homem. Então eu quero saber como é que vai desenvolver esse negócio da Blogo.
Pior que ela fala mesmo, que já foi em São Paulo na boate.
Então,
que beleza.
Bêbada. Então, imagina. Ela quebrando tudo.
Quebrando copos e desligando o som do DJ.
Será que fui eu?
Mas vamos passar pra última série de JJ, então?
Ah, vamos.
Que é Cezão, que o Lu vai contar pra gente como tá.
The Big C.
Ai, tá bom?
Ai, tá. Eu gosto muito do Big C. Eu acho. A Camis tava um pouco incomodada, talvez eu também tava. Que tem um plot meio repetindo, assim. Tipo, a Cat se aproxima de alguém, ela tem um amigo, blá, blá, aí no penúltimo episódio a pessoa morre, sabe? Tá achando meio.
É porque ela tem aquela coisa assim, entendeu? Ela tem câncer e ela não morre, mas se você ficar amigo dela, amigão, se fudeu, tu vai morrer.
Então, mas é assim, tipo, eu não comecei a assistir The Big C porque era uma série de uma mulher com câncer que ia morrer em algum momento.
Não,
eu tava
não,
mais assistindo porque. Porque era a história de alguém que tá tentando mudar a vida dela. E acabei comprando as duas mortes que tiveram na série, foram muito bem feitas. E por mais que foram repetidas, eu me emocionei, até gostei, velho. Mas aí na terceira começou mais leve assim, né? Depois do fim da segunda, que o Paul teve um infarto e ela vê ele meio que em espírito junto com a Marlene lá e com o amigo e tal. A gente achar que ele morreu, mas não, ele tá vivo, ele teve um infarto, ficou 3 minutos apagado, mas voltou.
Eu sabia que ele não ia morrer. Quando teve esse confinamento, não falou, meu Deus, vamos matar o Paul. Eu falei, meu, não vamos matar o Paul, cara. Porque esse negócio dele ter um ataque cardíaco e tal, é um cliffhanger muito típico, entendeu? Day
Scott, né?
É uma coisa assim, ninguém morre de ataque cardíaco desde Day Scott, né? É meio clichêzão até fazer isso, tal. Não tô dizendo que é ruim, de fato, mas...
Mas foi só pra dar um suspensezinho. Mas a temporada começa, já passou um tempo, ele tá em casa, normal. E tá tipo, ele tem que ficar usando um aparelhinho. Esse episódio é engraçado por isso. Que tem que medir os batimentos dele. E aí, se tiver irregular, ele tem que se dá um choque pro coração voltar. E aí ele passou o episódio inteiro falando, Cat, me dá um choque, porque eu quero ver qual que é a sensação de tomar um choque, não sei o quê, porque eu não posso ser pego de surpresa, nanã. Daí a Andrew senta em cima do negócio e, tipo, dá um choque no coração dele. E é como se fosse, tipo, um coice de cavalo no peito, assim, né? Nossa. E aí ele fica bem. Então ele tá nessa barra do coração e meio tá em casa ainda, porque ele tá de licença e então. Tal. A Andrea voltou da África, né? Porque depois do casamento que não deu certo, ela foi embora. Ela voltou e tá entrando em contato com as raízes africanas. Tá? Então ela tá, mudou de nome, chama Babu. A Babu.
Oh, meu Deus!
Usa um monte de roupa africana. Tipo, colocou uma foto de Jesus negro. Porque ela fala que Jesus não pode ser branco, tem que ser negro. Tem esses plots.
Jesus negão, né?
Jesus negão, lógico.
Eu adorava esse plot do casamento dela na temporada passada. Que eu olhava aquele... Era um moço bonito que botaram pra ser marido dela, né? E tal. E eu ficava pensando assim, faz esse plot na minha vida, né? Mas não rola.
Ah, ele nem era tão bonito, mas ele só queria
ficar. Ah, vai, né? Ele era bem bonito. Ele era loiro, vai, mas...
E o Lu não gosta de loiro, né?
Eu sei, por isso que eu falei, ele era loiro, mas ele era bonito, sim.
Então, mas o meu melhor plot, eu acho que a Camis ia amar. Ela vai começar a vir por causa disso, é por causa do Xan. Não, você não tem noção, porque o Xan tá morando na casa que era da Marlene ainda, né? E aí ele não tem um puto, né? Aí a Cat arruma um emprego pra ele na escola de zelador. E ele acaba, tipo, mandando uns currículos pra uns lugares e ele precisa de um telefone. Aí ele compra uma linha telefônica pra pôr em casa. E aí ele descobre que o antigo dono daquela linha telefônica era, trabalhava em, como é que chama? Em disque sexo. Então assim que liga o telefone, começa a tocar o telefone, mas não dei o telefone pra ninguém, cacete, que tá me ligando. E aí é um cara que é tipo um ex-cliente desse serviço. E, fica, e é gay. Então é um disque sexo gay. E ele começa a interagir com as pessoas pra ganhar dinheiro. Então ele fica lá, só, ai, como é que você tá vestido? O que você tá fazendo? Ah, eu tô pelada. Você quer que eu...? Tipo, ele fica, tipo, escrotizando todas as ligações. E é engraçadíssimo que ele vai narrando, então você vai imaginando. As pessoas vão entrando na casa dele pra visitar, tipo, a Cat, vê ele fazendo alguém atingir o orgasmo pro telefone. É ridículo a cena, é absurda. E combina perfeitamente com o Xan, que é um retardado.
É, não, eu gosto dele, eu acho que ele é um. Talvez um personagem mais legal, eu acho, de Felipe. Agora, e o menino filho de Cat já morreu?
Que? Não. Então, porque foi assim, o Paul começou um blog. Vida de blogueiro.
E aí... né?
E aí no blog dele, ele contou que a Cat traiu ele. E aí ele, o Adam descobriu, ficou puto. Falou, mãe, como assim? Você traiu o papai, não sei o quê. Daí o Paul falou assim, mas eu não achei que ele fosse ler. A Cat falou, tá na internet, idiota. Todo mundo pode ler. E aí ele tem essa barra de descobrir que a mãe... Né, não é uma pessoa muito de valor, assim, fica meio puto. E agora ele virou cristão.
Ah, esse plot cristão Ryan Murphy sendo repetido em todo
mundo. É, tipo, tem um plot, tem um grupinho católico lá que tem rock cristão. Inclusive, ele vai numa igreja ver umas bandas de rock e tal, não sei o que, e tá interessado numa menina que vai nesse grupo também.
Ele também tá achando que Jesus é negão?
Então, mas ele começa a questionar a Andrew por causa disso. Ele fala, ah, você acha que é importante ter fé? Não sei o que. Tipo, é engraçado, porque ele é adolescente, se for ver, né? É plot Glee, né? Que fica se questionando, até que não, ele não tá irritante, coitado.
Não, parece que tá legal, parece que tá boa. O pessoal tem falado bem da série, quem continua assistindo e tal.
Mas foi bonitinho, o terceiro episódio é muito fofo, porque é o que tem a Susan Sarandon. E ela é tipo uma guru da felicidade, assim, que teve câncer e agora ela, tipo, faz autoajuda, né? E dá dicas pras pessoas de vida feliz e tal. E aí a Cassie vai com o Paul passar o fim de semana nesse reduto da mulher. E aí ela acaba tendo um breakdown lá, porque a mulher faz eles ficarem carregando umas mochilas com um monte de pedra. E eles ficam carregando a tarde, tipo, o fim de semana inteiro a mochila nas costas. E a Cassie, puta, como sempre, fala, não vou ficar carregando nada, né? Tipo, o que é essa merda? E joga no chão tudo e não segura. E aí a Susan Sarandon, que chama Joy, né? Joy Claim, ela é joyologist, né? Tipo, a terapia da felicidade. Ela fala que é isso que elas tinham que fazer, que é não aceitar mais coisa ruim da vida, tem que retomar, esquecer o passado e tal, e pensar em coisa boa. E aí a Cat fica pensando, a última vez que ela foi super feliz na vida, o que ela tinha. E aí termina o episódio, ela resolve que ela quer ter mais um filho. Então é bonitinho.
Gente, ela como que ela vai ter um filho com câncer?
Pois é, gente.
Não, mas ela tá em fase, tipo, de recuperação, entre aspas, assim. Tipo, os tumores não estão crescendo mais, ela não tá curada ainda, mas não estão crescendo. O médico meio que dá alta, entre aspas, pra ela no começo da temporada, dizendo que ela tá em estágio mais de recuperação agora.
Ah,
tipo,
legal.
O ponto final da vida dela não existe mais, enfim, dá uma metáfora assim. Então ela retoma a vida. É fofo o fim do terceiro episódio quando ela fala pro Paul que ela quer ter mais um filho, assim, que ela acha que é isso que ela...
Outro monstrinho, né?
Mas tá bom, tá bonitinho. Ah, e a Laura Linney, eu gosto de olhar pra cara dela, simplesmente. E ela é mó boa, assim, tipo, as coisas tá muito bem feitas. Não tá super dramático ainda, pelo menos a temporada. Então tá mó... Tá susto, tá gostoso de ver. Mas, enfim, né? Era só isso que eu ia falar.
Então tá, se você diz, eu acredito.
Você vai voltar a ver, Camis?
Não, não vou voltar a ver, não. Good night, big moon.
Sweet dreams, baby.
Então, gente, a gente encerra nosso bloco de J.J. Abrams. E agora um bloco que todos esperaram ansiosamente nesse podcast, né, gente?
Oh, meu Deus, a gente vai falar do que agora? De Caminho das Índias, Smash?
A gente vai falar de...
Repara que eu tô doida pra falar de Smash em todos os blocos, né?
Não, eu não. Também, né? Quem não tá? A gente vai falar agora de estreias e a gente vai começar com a... É o seguinte, gente, pegaram um roteiro de Parks and Recreations do lixo e fizeram essa série que se chama VIP.
É, mas fizeram, só que esqueceram de botar piada, né?
Cara, sabe o que é pior, Camis? Eu comecei a ver o episódio, eu falei assim, porra, cara, tipo, comédia da HBO, e que pelo comecinho eu pensei assim, realmente é comédia, né? Não é aquelas coisas tipo Enlightened ou comédia da Showtime, que na verdade é drama disfarçado. Eu falei, acho que vai ser legal. Aí foi passando, aí fiquei assim, tá, tá. Aham. Aí eu pensei, ah, não era comédia, mas também não é nada, né? São vários personagens sem carisma algum, falando de coisa tipo bizarrices políticas, tipo. Como que eram as piadas do piloto? Tipo,
tem piada no piloto.
Ah, tem um. Vamos substituir o plástico por um material novo que não sei o quê, mas agora o pessoal do plástico vai ficar puto com a gente porque a gente vai perder o lobby entre a galera. Gente, o que foi aquilo?
Tá mexendo com o petróleo e tudo mais. Enfim, é assim. VIPzinha, que é uma série que vai. Nova série da HBO, né? Comedinha de HBO. HBO tem um timing de comédia maravilhoso, só que não. Eu queria avisar pra todos vocês. É com aquela... Como é o nome dela? A Julia?
Julia Louis-Dreyfus. Não fala mal dela que eu vou ficar louca aqui.
Não, ela é
só
boa.
Dela? Eu tô tentando lembrar o nome da atriz, Pomba. Falei dela ainda? Pô, ela faz a vice-presidente dos Estados Unidos nessa série, né? Só que ela é uma vice-presidente daquela, tipo, estilo Trapalhões. Então, mas é isso mesmo. E ela tenta o tempo todo manter aquela pose de organizada e de uma mulher de poder e de que tem o controle sobre as situações, de que tem importância dentro do país e que toma decisões e tal. Mas na verdade ela mostra que ela é uma grandíssima Astone, da verdade.
Ela é uma loser.
Eu vou definir pra você. Ela é o Michael Scott The Office tentando ser a Leslie Knope Park.
Exato, é mais ou menos isso mesmo que você falou. E assim, de verdade, eu nem achei. Eu até que eu gostei do trabalho da Julinha, eu não achei ela ruim, não. Mas eu acho que é porque talvez eu já esteja mais acostumada com a presença dela e tal. Agora, as outras personagens, eu fiquei tentando entender por que, que eles acharam que aquilo seria engraçado. A gente tem o cara lá do chefe da comunicação dela que parece um mendigo, né? Aquele homem que... Gente, aquelas pessoas nunca atrapalhariam no gabinete de presidência do
Estado. Jamais.
Já começa daí. Eu sei que é uma comédia, tem uma licença poética, mas se eles estão tentando fazer um negócio meio inside, assim, tentando mostrar bastidores, não é por aí que vai fazer. Então já começa daí. O diretor de comunicação da vice-presidente não ia ser um cara todo mulambeiro. Segunda coisa, o cara que trabalha diretamente com o presidente, aquele menino que fica levando e trazendo as mensagens, que ninguém gosta dele, aquele mangolão.
Eu senti uma vibe meio Jerry, você não sentiu?
É, então, ele também nunca trabalharia num gabinete de presidência vestido daquela maneira. Então, quer dizer, tem toda uma questão de decoro, eu tô querendo dizer visual e de vestuário, que a série já não bate. Então, assim, se o objetivo é mostrar bastidor com um viés cômico, pra mim já não serve, porque já tá cagando aí.
Ah, mas só recomendo. Vocês estão levando muito a sério também o piloto.
Não, não tô levando a sério.
Vocês falam porque...
Não, eu tô falando que quem trabalha de poder público sabe que isso não funciona, que não é assim.
Então, é só que eles pegam uma situação e Parks funciona daquele jeito. Lógico que não é. Isso é uma situação, eles extrapolam o limite, que é pra fazer comédia sobre aquilo.
Eu tô ofendida que a gente tá falando da série de Julinha. Mas a verdade é que...
Assim, não é isso. É porque eu fiquei ofendida.
Uma comédia nata. VIP, não.
Não é comédia nata, também não é comédia de povão, Parks. Eu amo Parks, mas é uma coisa super segmentada pra um público sem PNC, que nem a gente. Não é isso que eu falei pro Léo. Não, lógico que é, nem você vai falar que é uma comédia comum. Que todo mundo assiste Parks e acha engraçado.
É 50 mil vezes mais palpável do que VIP pra qualquer
pessoa. Eu não tô querendo dizer que não é. Quer dizer que o piloto de Parks é bom. É super carismático os personagens.
O piloto de Parks é um lixo. Eu não tô
falando. Vocês estão tentando comparar com Parks que tem 3 temporadas de, tipo, 4 temporadas, como uma série que teve um episódio. Tipo, acho que vocês estão exagerando um pouco, mas tudo bem.
Mas, Lu, é o seguinte, como eu não vou ver mais, eu tenho que julgar por esse episódio, eu não posso...
Não, eu tô achando que eu não tenho que julgar, mas é que nem você falou, que pegaram o Parks no lixo como se Parks não tivesse meio que copiado The Office, sabe? É normal, sim. Tudo é meio que fundamentado em outras coisas, é uma situação a princípio nova, que é mostrar um lado do humor dentro da Casa Branca. Eu não sei se vai funcionar, pode ser que seja uma droga, pode ser que nada funcione, mas é que, sei lá, eu acho difícil jogar série com o piloto.
Ó, eu sei que eu não deveria estar falando, né? Tô proibido no cast. Mas assim, eu tinha que falar, ó, na verdade, essa série está copiando Corey na Casa Branca, que é o irmão de Raven, que foi para trabalhar na Casa Branca, resolver problemas do presidente. Então, eu acho que essa série tem que ser cancelada. Julinha já fez coisa melhor. Como assim? Copiando plot de Corey na.
Mas enfim, Pilo tá brava. Mas assim, de verdade, eu assisti super de boa vontade a série. Eu achei. Eu achei
brava, que... né?
Eu achei que eu até ia gostar, assim, tal, porque, tipo, né, PNC, Camis, PNC, tipo, sempre rola, né? Mas aí chegou no final e eu fiquei pensando assim, eu não ri nem uma vez, eu não consegui achar nem jocoso, se eu estou usando palavras difíceis hoje. Eu fiquei assim, tipo, sabe, não tive vontade de ver mais. Mesmo sendo da HBO, eu sempre dou um votinho de confiança porque é da HBO e tal, mas, sei lá, honestamente... Não achei graça. Mas eu acho que muita gente vai gostar, porque o PNC ama pegada política, né?
Ai, nossa, pegada política. HBO e Julinha, né? Não tá dizendo que Julinha é PNC, mas é uma coisa que muita gente gosta, então vai ficar todo mundo louco.
Tipo, e o Luke tá brava que a gente tava...
Não, é engraçado que assim, o Lu tava achando que realmente de atuação não tem nada a falar. Todo mundo ali fez papel direitinho. A mulher
assim. Eu não tô dizendo que ele é ruim, não.
Mas VP... eu não tô falando que vocês falaram que eles são ruim ator. Vocês estão também acertando tudo.
A mulher lá, VP, eu achei engraçadinha, a outra assistentezinha da Julinha. Mas assim, é aquela coisa que você termina e fala, tá, é como se eu não tivesse assistido. Não fez nenhuma diferença na vida. Foi, eu não consigo nem dizer que é ruim.
Pra mim, é assistente da Julinha, Julinha Luiza, né? É a menininha de My Girl.
Ah, sim, a menina do primeiro amor fez uma plástica no nariz, que o nariz dela era imensa, né?
Nossa, mas ela tá mó bonita, né?
Tá bonita.
Ah, ela era tão fofinha, né?
Oh, e assim, eu gostei também que o moço que era de The Big C tá lá, né? Eu quero o médico.
Eu falo desse moço. Esse moço, Reed Scott, bacaninha ele. Só que assim, toda a piada com ele é do fato dele ser o cara mais bonito daquele ambiente, sendo que ele nem é, né? Porque, enfim.
Não, mas é que pro parâmetro de lá ele é, né?
E tem... perto dos mulambos que mostram.
É, perto dos
rentes. E tem umas piadas daquele cara horrendo que fica dizendo assim, you're a pretty boy, não sei o que. Ah, e aí, a gente vai continuar nessa dinâmica de se alfinetar, não sei o que, aí vamos foder agora, tipo, porque, gente, que é isso? Foi muito, tipo, eles pegaram a coisa do Michael Scott in The Office, que ele tinha isso com o Ryan, o estagiário. E maximizaram, assim, a enésima potência, porque ficou muito do nada, assim, sabe? Deixa pra lá de comentar.
Enfim, né, deixando o VIPzinha pra lá, o que mais nós temos?
Ah, já?
Ah, você quer falar mais?
Não, tô brincando, chega. Vamos falar de uma série sensual, então, da HBO.
Ah, não me disse que a gente ia falar de Girls, né?
Vamos falar de Garotas.
Garotas.
Tá na chuva.
Enfim. É, Girls, nova série da HBO, boom, na nossa cara, mas uma comédia, dramédia, whatever, foi vendida como a nova Sex and the City, só que não. Você quer deixar isso bem
claro? Não, onde, né? Qual que é? Só porque são quatro e são na Nova York.
É, Desperate Housewives é a nova Sex and the City, né, Lu?
É, sabe que é porque teve um pôster de Sex and the City no piloto, então foi por isso que foi vendida como a nova Sex and the City, né? E essa série, ela é produzida, dirigida, roteirizada, criada, atuada... Tudo pela mesma menina, que eu esqueci o nome dela, mas ela é feia, então, whatever. E assim, né, produção executiva de Judd Apatow, que mucho me gusta esse hombre, pero no es bueno. Assim, eu assisti o piloto.
Você falou gostou do piloto?
Eu gostei, achei bacaninha, assim. É, eu fiquei na expectativa do segundo. Só que depois que eu vi o segundo, cheguei à conclusão que também não vou assistir mais. De verdade, assim, a proposta da série... É mostrar essa coisa assim meio sem glamour. Sem glamour de meninas na faixa dos 20, 22, 24, 25 anos, assim. E são, como o Léo já disse, é um elenco de gente feia que já não ajuda, né? Porque eu acho difícil você assistir cena. Eu acho difícil assistir série de gente feia, já digo aqui mesmo. Mas não é
por isso. Mas mais difícil é série que nem sexo com gente feia.
É muito difícil. Não, mas de verdade, o meu problema com aquela cena de sexo dela não é nem a cena em si, sabe? É porque eu fiquei constrangida com aquilo. sabe, eles tentam mostrar uma relação crua, digamos assim.
Realista,
é,
né?
É, muito realista entre ela e o cara, e aí eu já digo pra você aqui agora, se você faz sexo daquele jeito, I'm so sorry for you.
Porque... Mas assim, né, eu não vi a cena e pra, a minha interpretação foi que ela queria muito dar pro cara e tava curtindo muito.
Eu sei, né, eu sei que você como um bom machista e machão,
isso,
você interpreta tudo como a mulher queria dar o cu, eu sei.
Isso, porque assim, eu acho que a série tem interpretações diferentes e não quer dizer que a sua esteja certa.
Né, nem a sua. O personagem da, que a gente tá falando é a Hannah, né, Elon? É, que é a personagem principal, que justamente é a menina que criou a série. E ela faz uma cena que é uma cena que demonstra bastante, assim, essa parte de baixa autoestima dela e essas necessidades de mulher, assim, idiota mesmo. Mas é verdade. Que o cara não quer nada com ela fica perseguindo ele, ela é stalker dele. Aí ela bate na porta dele querendo conversar. E aí o único jeito dela estabelecer um diálogo com o cara é dando pra ele. Só que ela, tipo, ela não quer dar pra ele. E ele fala, vira a bunda aí. Começa a comer ela e ela desabafando enquanto ele tá fazendo o bagulho. E ela, tipo, ah, ok, enfia aí, não sei o quê. Sabe, tipo, como se não... É tão frio e tão... Eu achei medonho, assim, de verdade. E aí, você chega no segundo episódio, você já começa numa cena dessas, Léo. E tu não acredita. É ele comendo a menina também com aquela violência maravilhosa, né? A menina lá parada que nem...
Só um coisa realista, né, Nen?
Super realista. A menina aberta que nem um frango assado. Juro! E aí ele fica assim... É, eu te encontrei na rua, você tem 11 anos e você carrega a sua lancheirinha. É, ele tá com uma fantasia sexual pedófila com ela. E ele fica narrando como é que ele tá comendo uma menina de 11 anos e tal. E ela falando assim, não, goza em mim, goza, meus pais vão ficar tão bravos. E eu fiquei assim, sério, tipo, não é essa cena, sabe? Eu acho que não precisa apelar pra esse negócio pra você mostrar a vida de uma moça em Nova York de 20 e poucos anos, sabe? Sei lá.
É, porque a parte do piloto que ela, tipo, os pais falam que vão cortar a mesada dela, vai ter que se bancar sozinha, e que ela não, tipo, o emprego dela é uma bosta, ela acabou de sair de um estágio que ela não ganhava nada, eu já tava achando engraçado, porque
achei
era meio
bom isso. Achei
era
bom.
Loser, coitada, ela não sabia o que fazer da vida dela, era bacana, mas quando começou a descambar, é óbvio que ia ter isso, porque é de HBO tudo, mas me deu dó da protagonista, gente, como ela é coitada, né, tipo, mesmo, é autoestima zero a mulher, tipo, ela vai ser literalmente, né, lascada todo episódio por causa desse cara que, não, que é um bosta e ela não
mas
faz
é
nada.
É o mesmo cara.
É o mesmo, então incomoda, só lá, eu me senti quase amiga da moça no começo, que eu falei, ai, que dó, né, a vida dela é mó barra e tal, né, cortaram a vida dela, tem que virar adulta, de repente ela virou uma tchonga, coitada, né, tipo, gosta do cara e quer ficar com ele ainda de qualquer custo, mas é meio deprimente demais, né.
É, assim, no final das contas, eles tentam não ser um clichê, mas na verdade eles meio que idiotizam a mulher, se você parar pra pensar um pouco. Porque eu sei que eu tô sendo muito PNC falando isso, mas no segundo episódio é sobre um aborto. E a menina fala que vai fazer o aborto e tal, tá todo mundo fazendo uma reunião, comprando cupcake pra comer, feliz aborto e tudo mais. Nossa. Ela tem uma conversa sobre VJJs, que é uma coisa assim, super profunda, e sobre pegar DSTs, eles ficam debatendo esse tipo de coisa. Só que elas parecem tão imbecis nos relacionamentos delas, que eu fiquei pensando assim, sabe, tipo, obrigada, não precisa que vocês demonstrem que a mulher é uma idiota fazendo essa série. Eu achei meio boba no segundo episódio, já fiquei com raiva e não vou ver mais.
Entendi, eu ainda não vi.
Eu tenho essa impressão de muitas séries de TV a cabo que eles perdem o limite do que é cru, do que é explorar a psicologia humana e do que é só vamos chocar as pessoas gratuitamente. Eu tenho muitos problemas.
Eu acho que essas palavras que você falou agora, elas descrevem que eles, eu sinto que eles perderam o tom. Que o piloto é ok e tem essa parte que o Lu falou, tem essa crítica e tal, até da... Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, de você ter 20 e poucos anos, sem depender dos seus pais e tudo mais, e você morar com pai e mãe, e isso acontece mesmo, é uma realidade. E é uma coisa que as pessoas, algumas criticam muito. Mas o segundo, que eles focam justamente nessa parte de sexo e relacionamento, é bem patético, sabe? Porque a menina tem uma outra lá que tá com a que tem o namorado e que não gosta do namorado. O namorado tá tentando trepar com ela, fazendo tudo carinhoso. E ela não quer olhar pra cara dela, ela fala assim, me come de costas. E aí ele fica assim, ah, mas você não gosta de costas. Ela falou, não, me come de costas. Você não gosta, o cara termina com ele, tá entendendo? Eu não sei, não faz sentido pra mim nenhum plot dessa série. Então não vejo nunca mais, para
aí. Ou seja, não tem nenhuma com vida saudável, né?
Nenhuma. Todas são imbecis. Tem uma que nunca transou, tem 22 anos, nunca transou. Nunca beijou na boca. Que é a Xoxana, o que é, obviamente,
uma tradução
paradoxo,
pronta.
Né?
a outra que aqui viaja pelo mundo e achou que tava grávida, mas ela tá no, fazendo um banheirão com um cara avulso que ela conheceu bebendo leite num bar. E aí ela menstrua na mão do cara e fica tudo bem no final do episódio. Então eu não vejo nunca mais isso aí.
Agora, eu soube que teve remake agora de série estreando.
Teve remake de Hulk Blue estreando, né?
Ah, porque já era tão bom, né? Vou fazer outro.
Não fala mal de Hulk Blue. É assim, eu gosto de Hulk Blue, é uma sériezinha que eu de Summer Season, que pra mim, o período de Summer Season, ela cabe perfeitamente.
Porque não
ela...
tem nada.
É como se fosse aquela
uma
coisa.
Série sobre o nada, né?
É uma sériezinha avulsa que eu vejo na Summer Season e que eu assisto, dou uma risadinha e falo, ah, que relacionamento idiota. E ok. Mas, gente, pra que fazer outra, né? Não precisa.
Ah, menino, é bom Nova York.
Mas mais 2. Do que parecer Hulk Blue, eu acho que parece muito uma chama Third Watch lá, que é uma série só.
Não sei se parece.
Era o mesmo. Mas... tipo, é a mesma coisa, assim, é muito parecido, só que eles são mais novinhos, assim.
É, a gente tá falando, na verdade, de uma série nova da NBC, não,
CBS.
CBS, eu sempre confundo, da CBS, que chama New York City 22, né, essa delícia, e, na verdade, assim, eu não achei piloto ruim, não, eu achei até interessante, o problema é que, basicamente, a estrutura do piloto de Hulk Blue é igual, cara.
Sim, eu acho que não tem nada a ver com Hulk Blue. Só tem policiais, pronto, acabou.
Não, é igualzinho.
Agora, é igualzinho, né? Idêntico, assim. Mas eu sinto aqui não. E aí, o que acontece? Eu achei que o problema da série, na verdade, é que ela é igual a qualquer série de policial que tem pra ele. Qualquer uma. Não tem, tipo, não acontece nada que não vai acontecer. Tem o policial que provavelmente vai descambar, mas na verdade vai ser o herói. Que é Sanches, que tem, fizeram a piada maravilhosa de terem 47 Sanches no departamento de polícia, né?
Ah,
acho boa essa piada.
Oh, muito bom. A mulher vai abrir o armário aí, peraí, essa vadia, esse armário é meu. Aí ela vai abrir o outro, vadia, esse armário é meu. Tipo, e um policial idiota, tipo, jogando a mochila dos caras no chão, esse banco é meu. Tipo, uma coisa tipo jardim da infância. Esses caras estão na rua, caçando bandido, vão se preocupar com fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu tô miúda. E aí vem um plot dos dois que querem se pegar, mas não se pegam. Tem o plot do outro lá também, que é, tipo, não sabe o que fazer, porque ele é árabe, do Talibã, sei lá que raio foi, que ele nasceu no Afeganistão, e aí todo mundo faz bullying porque ele tem cara de árabe. Tipo, é besta, aí tem um motim de criança, sabe? Tipo, é muito briga familiar, é um Third Watch, como o Hugo falou, é igual Third Watch, só que, tipo, ruim, porque, como eles são novatos, eles não têm aquela profundidade, entendeu? Não tem aquela coisa do cara sujo que vai explicar pra eles. Não, tem um cara que é tipo ET, que fica preocupado com eles, ele leva eles pra poder fazer as missãozinhas. Olha, vocês vão, primeira vez, eu vou ficar aqui dando pra vocês as coordenadas. E é chato, tipo, você sabe que não vai acontecer nada, sabe? É muito arrastado, os personagens sem carisma. Ellen Hunt, né, ficou mais nova, beleza, mas...
Ela é igualzinha, né?
É a Lili Sobieski que ele tá, que ela tá falando. É a Lili Sobieski, que é a protagonista. Mas então, Érica, você tá falando que não tem nada a ver com o Hulk Blue, mas na verdade tem sim. A Lili Sobieski é igualzinha a Andy, mesma personalidade, mesma função e mesmo papel na série.
Mas peraí, a Andy tem graça, ela é muito sensual, aquela menina. Tipo...
Aí você tem o cara lá, tem família. Eu sei que não é romance, mas tem romance também. Tem o cara, claro, que tem 5 gerações na polícia. A gente tem a loira horrorosa de Hulk Blue, que também tem.
A Gale.
A Gale. Aí tem os caras que ensinam, que são os professores. Hulk Blue, você também tem. E aí todo aquela coisa básica de dia a dia de quem tá começando na polícia.
É toda série policial tem isso. Não é Hulk Blue. Qualquer série policial. Porque o Hulk Blue, pra mim, é romance, né? É a parte de Grey's Anatomy que você falou. Tipo, isso...
Grey's Anatomy, né?
A única coisa que teve foi a pegação no banheiro dos dois caras, né? Do policial com aquele cara lá, o...
Teve isso?
Teve, na última cena.
Você tem que vender a série direito, gente. Já interessou.
Então, na última cena, tem uma cena escrotíssima, que é um cara que sempre faz papel de avulso em séries, ele é um dos policiais, ele vai pro bar beber, e aí ele vai no banheiro assim, aí o cara sai do reservado, aí ele bota a mão na arma, encara o cara encara ele.
Nossa,
aí o cara chega, ele né, fica parado.
É um assassino, nem, não é cena de gaysação no final,
o
não.
O cara encara ele na parede, aí ele fica assim, tipo, prende a respiração, morde o lábio, pede ajuda, e aí o cara vai embora. Assim, tipo, achei muito sedutor, achei que eles vão se pegar. Só isso que eu achei.
Que vão se pegar.
É fraquinho. tadinha, eu não sei, eu não vai nem pra frente isso aí, não sei nem se ainda passou o segundo episódio da semana, eu não sei nem se chega no terceiro. Mas enfim, né?
Ah, mas tem série de pegação mesmo que tá rolando aí, que puta merda, hein? The Clientless.
Série maravilhosa, hein?
Gente, A Clientela, melhor estreia do Lifetime nos últimos anos.
E olha, eu vou falar um negócio pra
você. Filme original, que deu origem à série, que é ótimo.
Muito bom o filme, né? Vou falar uma coisa pra você, né? Só tá perdendo em audiência de TV fechada pra agora.
Viu? Gente, mas merece, cara. Um roteiro, sabe, intenso.
Impecável. Um
monte de shirtless, né, fazendo audiência subir horrores.
Não, eu vou dizer de cara, assim, porque tem série que vocês acham que eu acho que eu trolo, que gosto tal. Não. The Client List é ruim, mas eu não consegui parar de ver essa nada jamais.
É o que eu disse, é tão ruim que fica boa. Não e tem como.
Dá
a
volta.
É.
Dá volta. Mas você viu o segundo já, né?
Vi até o terceiro, neném.
Não acredito. Eu ainda não vi, eu só vi o piloto, por enquanto.
Você tá muito também na cara de vocês.
Conta tudo, me conta, me instiga, meu irmão.
É, não, vamos começar pelo piloto.
Né? É, explica o que é primeiro para as pessoas.
A história de Rileyzinha Parks, que é J-Love, Jennifer Love Hewitt, que tá em sua melhor forma. Nunca vi essa mulher tá tão bonita, nem na época de
Oscar,
que fizeram no verão passado.
É verdade.
Rileyzinha é uma mãe de família, tem duas crianças capetíssimas, chatíssimas. E seu marido, que é Caio, que é o moço de privilégio que tá horrendo, tadinho, ele é tão bonitinho. E aí ela tá assim, né, porra, cara, temos que pagar a hipoteca. Sempre aquela...
É sempre a hipoteca.
É, sempre a hipoteca. E aí o cara dizendo, pô, porque eu não posso trabalhar, e o dinheiro que eu recebo do seguro, que pelo que eu entendi, ele, sei lá, tipo, foi lá por alguém e...
É que lá nos Estados Unidos, quando você tá desempregado, tem um seguro que você recebe lá, tipo, um salário mínimo por mês durante um tempo.
Não, mas eu fiquei com a impressão que ele sofreu um acidente, e aí ele meio que recebe por isso, como se fosse indenização.
Não achei não, mas enfim, isso não é whatever.
Aí, o que que acontece? A Riley encontra uma amiga, né, Celina... Guarda esse nome porque ela vai ser muito importante mais pra frente.
Aposto.
Que Celina fala assim: tô ganhando uma babada lá na casa de massagem. Aí o Riley, ela é massoterapeuta, né? Tipo, Jama assume e fala: porra, me indica tal, isso aqui, eu vou aprontar meu currículo. E aí, Riley vai lá. Quem é a dona da casa de massagens? Loreta Devine.
Loretinha Television, quando eu vi essa mulher, eu falei, palmas lindas. Eu falei, porque essa mulher, ela é muito traiçoeira. Ela tá comendo um louquinho em Grace e agora abriu uma casa de prostituição, que é de massagem em client list. Gente, Richard não sabe da missa a mensagem.
Richard! Não, quando aí o Lumi falou que Loretinha tava, eu pensei que era tipo a Loreta de Pretty Little Liars.
Era dona Loreta fake, né?
Que eu pensei, gente, mas Loreta é uma mulher que acabou de ser indicada ao Emmy. Ela tá fazendo série de puta no Lifetime. Mas Loreta não cansa de me surpreender, né, gente? Aí chega lá a Georgiazinha, que é uma cafetina muito do bem, né? Que, ai, minhas garotas, a minha vida é vocês. Meu marido me abandonou, então tem que cuidar aqui do bordel. Seja bem-vinda, Rileyzinha. Só que o Riley acha que até então, né?
É só massagem, né?
Só massagem, aí tem toda...
Eu adoro esse plot dela achar que é só massagem.
É muito bom, porque é muito lenta a transição, né? Muito sutil. Tipo, ela chega lá, massageia uns velhinhos lá, umas gordinhas. Aí daqui a pouco, falam assim, ah, você tem um cara marcado ali, tá? Vai lá. Aí ela chega, começa a fazer, tá? Você tá meio tenso aqui, não sei o quê. O cara já se estendem, né?
Tá meio teso, né?
Isso, teso, rígido, flamejante. Aí ele fala assim, mas vem cá, minha filha, você vai ficar só aí falando e tocando essas partes? Eu tô aqui, né, precisando de um alívio. Aí a cara de Riley vai, na chão. Ela chega em Loretinho e fala assim, olha, os clientes estão esperando extras. E o cara ainda fala assim, né, quem não faz extra aqui não ganha muito, né? Aí ela chega pra Loretinho, tá revoltada, assim, indignada. Não acredito, você me enganou, achei que fosse uma massagem, não sei o quê. A Loretinho é muito esperta, né? Não, querida, 90%, eu amei essa fala, 90% dos trabalhos que a gente faz aqui são legítimos, mas as mulheres todas, as massagistas, vivem de lingerie pra cima e pra baixo. Tipo, que trabalhos legítimos
mas
são esses?
Bem, é o seguinte, também quem disse pra você que só porque você usa lingerie não é legítimo?
Ah, nem sei, desculpa, as massagens que minha mãe faz, que a
dela vem... Sua mãe!
Minha mãe faz. É? A massagista dela vem aqui e tal, ela vem de terninho branquinho. Terninho não, né? Aquela roupinha lá, ela não fica de lingerie.
Jaleco, né? Ela vem de jaleco, né? Então... Não, geralmente massagistas, assim, normais, né? Que não são massagistas...
que não dão extras.
É, que não são massagistas flamejantes e tesas. Uhum. Elas geralmente usam uma roupa de... como se fosse de médico ou de enfermeira, né? Uma calça branca, uma camiseta branca e um jalequinho, né? Porque tem assim, o profissionalismo todo. Mas na nossa querida série da lista dos clientes, VIP, o negócio é estar de lingerie, né? Rebolando a bundinha e... assim... Ah, eu achei legal esse estilo de massagem, né? Eu não faria em mim, porque eu não curto. Mas eu achei que se for pra ter uns clientes que nem Jenniferzinha tava tendo lá...
É, aí é que tá, né? Porque Loretinha chega e fala, eu tenho uma listinha aqui especial de uma clientela que paga muito, mas eles esperam, né, um carinho e tal. Alguém que os compreenda, né, Meryl's feeling. Aí Jennyzinha, não, que absurdo, jamais farei isso, blá, blá, blá. Não dá 5 minutos de série? Tipo, ah, tem que explicar também que o marido de J. Love vai embora, né?
É, então, ele vai embora. É porque, assim, quando ela arruma esse emprego, no dia seguinte, se faz a mala e sobe. Isso. Faz um sentido isso. Você fica pensando, o que aconteceu? Ele ficou traumatizado porque a mulher agora tem emprego e ele não e tal. A gente não sabe. Mas pelo preview e tal, dá a entender que ele meio que foge com outra mulher e tudo mais, né? Isso é uma coisa que a gente vai saber só no futuro. Léo pode dizer mais pra frente se isso vai se confirmar ou não. É, mas o mais interessante sobre o marido dela ir embora... é que o cunhadão, cheio de amor pra dar, tá lá, né, Léo?
Adoro o Og, todo trabalhado na sedução. Estava aqui cortando a grama sem camisa? Porque não tem quem faça isso pra você agora, né?
Porra, não é burra. Você poderia cortar a grama com camisa. Ah, mulher.
Ah, ridícula, ah, né?
O dia que eu for ter um cunhado daquele e ele cortar a minha grama sem camisa, eu vou falar assim, meu bem, você não quer cortar só de cueca? Não.
Tá muito calor, né? Ajuda aqui.
Você só não entende, viu? Ah, cansei de conversa com essas mulheres burras, Léo.
Só que assim, qual que é o nome? O Evan, que é o cunhado, ele é muito perspicaz, né?
É o cunhado.
Porque assim que o Rileyzinha começa a aceitar fazer os happy ends e fica toda orgulhosa pagando suas hipotecas, o Evan chega pra ela e fala assim, eu sei de tudo, você tem o Sugar Daddy que tá te bancando. Aí ela, oi?
Ele fala seu fim, né, Brasil?
Ela fala, como você ousa falar uma coisa dessa? Eu trabalho honestamente, suo, o dia inteiro naquela casa de massagem, não sei o que, você vem me dizer uma coisa dessa. Ele, não, desculpa, Riley, não quis dizer isso, eu sei que você é uma mulher decente, mulher de personalidade forte, não sei o que. Aí deixa pra lá, né? Enquanto isso, gente... Rileyzinha tá pintando as unhas dos clientes, tá vestindo o chapéu de cowgirl, tá dançando em cima dele, sambando na cara dos clientes. Ela faz de tudo. E é uma sequência assim, né? Corpos e mais corpos.
É, então, o que eu gostei bastante no piloto foi que teve bastante homem bom sem camisa, gostei bastante. E foi mais isso mesmo.
Mas é isso, sério, neném.
E no segundo episódio, no terceiro, como é que fica a situação?
Então, o segundo, ele não é tão legal, não. O segundo é a história do Camelo, que é um cara que passa, tipo, não sei quantos meses sem dar uma, né? Porque ele trabalha, tipo, num negócio de coisa de óleo, aí ele fica lá meses sem mulheres. Mas o ator é muito interessante, que é o Sam Page, o advogado de Switched, sabe?
Uhum.
Então ele fica lá o dia inteiro sem camisa e Riley ouvindo as barras dele e tal. E aí, tipo, tem essa historinha que é o procedural do dia e tem o mistério do sumiço de Kylezinho que começa a se tornar cada vez mais intricado, né? Porque é o seguinte, Kyle manda um cheque todo mês pra uma mulher. E aí Riley começa a desconfiar, vê que o dinheiro tá sendo desviado, vai atrás e vê que essa mulher tem um filho.
Não acredito.
Aí fica aquela barra, segunda família, não sei o que, ela vai brigar com o cunhado, como é que você não me contou? Aí ela decide confrontar a mulher, menina. Aí vem o melhor plot twist ever. A mulher fala assim, não, nunca tive nada com o Caio. A gente é amigo de narcóticos anônimos.
Puxa,
não, que fala sério, tipo, você tem um vício, você vai no grupo de apoio, conhece uma pessoa e começa a mandar cheque pra ela. Tipo, não, qual?
É pra comprar bebida, né?
É porque, na verdade, aí que entra a história do acidente, né? Que desde que ele teve o acidente, ele ficou viciado em medicina. E aí, por isso que ele tava todo endividado e dinheirinho não dava pra nada, não sei o quê. Então começa esse plot, só que assim, ela não sabe, né, como, se é isso mesmo que aconteceu. E aí no final do episódio, Kylezinho volta. Ela tá deitada no sofá com as crianças e com o cunhado. Aí Kylezinho chega assim e fala, e aí, Ela, nossa, você voltou, que bom, não sei o que. Aí ele fala, é, eu voltei, mas eu já sei o que você tá fazendo na clínica, essa vagabunda. Aí o Rileyzinho acorda, né? Porque claro que isso era um sonho, ele não voltou porra nenhuma.
Adoro o pote do sonho.
Muito bom, né? Artifício de roteiro. E o episódio acaba assim, com ela acordando. Mas assim, o plot do terceiro episódio é uma coisa assim, pegada polícia, que vocês não imaginam.
Ah.
Porque como sempre, né, Rileyzinho acabou de pagar a hipoteca, mas as dívidas não param de vir, né, gente? Então ela precisa de mais dinheiro. Aí Celina chega pra ela e fala, Riley, tava conversando com o cliente e ele falou que ele queria nós duas lá ao mesmo tempo. Aí Riley fala, nossa, mas eles fazem isso aqui? Não, ele dá gorjeta a mais, porque tem duas, blá, blá, não sei o quê. Aí Riley fala assim, bom, eu termino aqui às 6, você fala pra Loretinha que se ela quiser marcar depois, tá tudo certo. Aí Celina fala assim, então, mas a Loretinha não pode saber, porque não é aqui o programa. A gente vai marcar num hotelzinho, tá, não sei o quê. Aí Riley fica indignado, fala assim, mas o que você tá me falando é prostituição. Aí Celina diz, ué, minha filha, mas qual a diferença do que a gente já faz aqui? Aí Rileyzinho fica, não, eu tenho princípios, não sei o quê. E aí, tipo, diz, não vai, né, de jeito nenhum. Enquanto isso, Loretinha decide vai fazer Riley a nova gerente, porque ela precisa de um tempo pra ela mesma. E aí Celininha fica puta, né, porque, porra, a menina que acabou de chegar e tá querendo roubar o nosso trabalho e tal. E Riley, ainda aquela kenga, chega pra Celininha e fala assim, eu não vou deixar você fazer programa aqui fora, porque você tá tirando o cliente da Georgia. E além disso, é muito perigoso, né, você ir sozinho com os clientes e tal, eles podem te machucar, não sei o que. O que a gente faz aqui é tudo na segurança. Apesar de que, né, picham o carro dela, fazem de tudo. Aí começa uma guerra de poder entre Celina e Riley. Porque Celina começa a envenenar todas as garotas, as camélias, dizendo assim... Ah, ela chega pra aquela véia, sabe? Jolene? Jolene.
Nossa, mas quando você falou envenenar, eu tava pensando que era literalmente.
Não, não.
Ela nossa, chega, tá matando.
Ela chega pra Jolene e fala assim, nossa, tá aqui há mó tempão e não tenho trabalho, e a Riley acabou de chegar e tal. Então começa a fazer um line game, né? Pra tirar a Riley do poder. E aí, Riley tá com um cliente nesse dia que é um cara de negócios, todo poderosão, não sei o quê, e que ela deixa o homem na mesa de massagem, ponto de bala, pra ir buscar os filhos na escola. E aí,
nossa, que profissional, né?
Muito, né? Ela fala assim, ah, não, é da escola das minhas crianças, tem que ir lá. Ah, não, tudo bem, entendo, ET.
Eu seguro, viu? Vai lá.
Só que aí, Celininha vai e faz o quê? Muda a agenda, porque Riley tava marcando tudo, né, no lugar de Loreta. E Celina invade o computador, dá uma hackeada, e muda o horário de Riley. Que no dia que ela tá fazendo o jantar semanal pras crianças, não sei o quê, ela marca esse cliente. Que é o cara de negócio. Aí o cliente chega lá, cadê Riley? Vim pra minha hora. Aí o Loretinho, ué, mas tem alguma coisa errada, porque o Riley tá de folga hoje. Aí o homem bate na mesa e começa a falar, que porra é isso? Ela sempre me deixa na mesa, em ponto de bala, não sei o quê. E eu vou denunciar essa boteca.
Ponto de bala. Adoro essa expressão. Piada HT, né?
Aí fala assim, eu vou denunciar essa bodega, que o que você faz aqui é ilegal. Aí a Loretinha fala, ah, é? Pois também o seu trabalho, a sua empresa vai adorar saber todas as tardes que você passou aqui dizendo que era relaxamento e a empresa pagou pelos seus programas. Tipo, começa a rolar um bate-boca. Então, tipo, meio que Riley perde a posição de gerente porque ela não soube manusear as coisas direito, né? Só que aí Jolene, chega pra Riley e fala assim, eu acho que foi a Celina que fez tudo e ela é uma kenga. E ela, a Celina ainda vai atrás desse cliente homem de negócio e marca um encontro com ele no hotel. Aí Riley fala, ah, é? Ela vai ver só. Chega na porta do hotel, sempre muito ET, né? Fala pro cliente, olha, eu sei que você é um cara de negócio, respeitado, isso aqui, mas você não pode respeitar as pessoas assim como lixo. Aí ele, de repente, assim, não, realmente, não sei porque eu fiz aquilo, porque eu não consegui a promoção que eu queria, fiquei muito nervoso e tal, me perdoa, né, me ama. Aí Riley fala, não, vamos voltar pra casinha lá das sete mulheres, que eu vou te fazer uma massagem de grátis. Aí ele, e a Celina que tá me esperando lá no hotel? Não, deixa ela lá. Aí Celina toma no cu, né, e Riley realmente fala
mas
pra você.
Mas sério? Elas fazem anal?
Não, a Celina não faz nada, porque ela fica lá esperando o homem e ele nunca chega, né. E a Riley leva o homem pra fazer massagenzinha e tal. E aí, no final, ela faz as fases com o Loretinho. O Loretinho fala, olha, se ainda quiser a posição de gerente e tal, pode pegar. Aí ela diz, não, mas eu não tô conseguindo conciliar a minha carreira com as crianças, não sei o que, é uma barra. Então, eu vou ficar assim por enquanto. E aí começa esse jogo de poder, né, em The Client Place. E o marido ninguém nem fala. Só falam que ele foi pro México, que acharam do recibo esse negócio. E aí, assim... Acaba um mistério pra começar o outro, né? Quem vai ser a próxima Top Model depois de Loretinho?
Quem será? The American
Eu senti uma vibe de Guerra dos Tronos, entendeu?
Entendi.
Achei bem parecido. Mas você não foi convencida a ver esse plot?
Não. Assim, eu vi o que piloto eu me diverti, achei bacana e tal, mas tô com muito tempo na minha vida pra ficar preenchendo com coisas que não me acrescentam, assim, sabe? Eu vou ver série da HBO, VIP, Girls, coisas assim.
Relevantes, né?
É, coisa relevante.
Entendi. E você, Lu, vai ver mais?
Então, não sei, né? Depende de como a Summer Season tiver horrível, sem nada pra ver, pode até ser que eu volte.
Se você pular o segundo, eu deixo.
Sexto. Então, eu até ia te perguntar, mas é que eu gosto de fazer direito, né? Então,
gente,
se eu for assistir...
Little Bias, né? Que você fez.
Então, eu já não gosto. Eu fiz porque eu achei que ia valer a pena, né? Só que não.
Olha, eu só quero falar isso pra você, Lu. Você é uma infiel. Você lava sua boca imunda antes de falar de A-Game aqui.
Mas eu sou infiel, porque eu não assisti a mesma série. Tipo, eu nunca neguei.
Então, você se recolhe a sua insignificância. Você não é do A-Team. Você não pode falar de Little Lies. Você está proibida. Se você falar Little Lies... Vou te matar com uma pá. A série Melhor Série do Mundo volta no dia 5 de junho. Estou super feliz. Compartilhando fotos dos posters da próxima temporada. E aí vai vir te matar porque você não merece que a gente deixe viver. Pronto.
É, olha só.
O Léo, nossa.
Antes da gente passar pro leitura de comentários, encerrar o podcast e tal, como eu sei que muita gente não vai ver a leitura de comentários,
que
eu queria fazer um jabá extra.
Fala.
Primeiro, jabá do S Aleatório da TVSN, que é a nossa emissora de séries virtuais. Ouça o podcast, entre na TVSN, mande projetos. E já mando uma bomba aqui pra vocês. Érica Ribeiro terminou o piloto de sua série.
Bum.
Muito em breve, Teenage Bombshells estará aí pra todo mundo. É porque é tipo o musical da Marilyn, né, Érica?
Nossa,
vai ficar indiano.
É, eu ia perguntar isso.
E também, gente, queria dizer que a gente terminou o nosso SA Maratonas de One Tree Hill. Ficou lindo. Aí o Lu editou o último podcast, primeira edição de Lu. Ficou lindinha. E aí ouçam e comentem, porque o último tá meio sem comentários. Não sei se vocês não gostam das últimas temporadas, mas comentem, tá, gente?
Não, sabe o que é, né? Que é o seguinte, né? Que todo mundo comentou um montão no primeiro podcast. Até teve bastante comentário na segunda edição. E aí meio que as pessoas não querem ficar se repetindo nos comentários. Mas a gente não liga que vocês se repitam.
Copia do outro que a gente vai achar que é inédito.
Isso. Ouve lá os podcasts que nós fizemos com muito amor, carinho de filme pra fã. Tá o Antri lindo pra vocês. E em breve outra maratona. E o Lu, a gente já decidiu nossa próxima maratona? Não, né? A gente não consegue.
É, ainda não. Daqui a pouco a gente decide.
É, a gente tava indo. Entenderam,
gente.
A gente não sabia ainda que a gente ia fazer
Tchau. É porque os fãs de Entre Rio estão morrendo, neném. Aí não vai como vai diminuir nos comentários.
É porque depois que cancelou, tá liberado, né?
Mas não morram antes da gente lançar a quarta edição do SA Maratonas, né? Porque vem aí, a gente promete.
Verdade, só não sabendo de que ainda. Eu soube que pode ter um salzinho, essa maratona de Glee, né?
Isso, eu vi também isso.
Já acabou, né? Em muita temporada.
É, e também a mitologia é uma mitologia muito intrincada, que você começar a quarta temporada com um reboot, segundo o Ryan Murphy, você tem que estar por dentro de tudo que aconteceu, né?
Então vamos encerrando aqui. Vocês peguem nossos twinters, @você_lu, @camisbarbieri, @erica_ribeiro, Erica com K, e @leozo. E siga o blog, @seriadores. E agora a gente vai pra leitura de comentários, não é isso?
Tchau, até lá. Chegamos àquele momento tão lindo. Sabe qual é, Léo?
Qual?
Ranking minimalista!
Mas já?
É que hoje a gente tá fazendo uma coisa meio fast food. E aí só vai ter ranking minimalista. A gente não vai ler os comentários na íntegra, porque são muitos comentários, porque a gente lançou muito podcast junto. A gente lançou, olha, teve salzinho, teve três sanzinho, teve dois podcasts do seriadores do nosso podcast normal. Quer dizer, é podcast que não acaba mais, né? Então a gente, pra cumprir a cota de todo mundo que comentou, vai mandar abraço, beijo, aperto de mão, falar da missa, pera, ovo, tudo. É, pra tentar pra todo mundo que participou, não é isso?
Se a gente fosse ler comentário grande, ia ficar muita gente fora e tal, e a gente não gosta, né? A gente gosta de incluir.
Isso! Vamos lá, minimalista!
Quem começa hoje é a Erika.
Oh.
Para o Felipe Braga, que achou que Camis estivesse drogada no início do podcast.
Gente, mas Camis sempre tá drogado.
sempre, always and forever. Olha, para a Cris Lobato, que diz que Yulu perdeu o posto de Mega Evil dos Mega Evils depois do comentário de Luciano sobre Clarinha Evil. Além disso, Cris acha a pronúncia de Léo, a pronúncia pedante de Léo, muito charmosa. Fale plot.
Plot.
Ah! É a pronúncia em inglês do Leosa, que é chique, hein, meu?
Fala,
né?
Plot e CW. Viu como eu não tenho essa pronúncia que vocês acham britânica? Câmera, sabe?
É pra o Vitor Abadio, que amou Best Friends Forever e quer um beijo maximalista de Yulu. Ai, gente, vocês ficam levando por segundas intenções meu beijo maximalista, né?
Ué, você tá falando.
Mas eu mando um beijinho maximalista. Não, eu mando um beijo só, e vocês ficam interpretando que tem algo mais.
Imagina, gente, o menino só pediu um beijo maximalista, falando, Vitor, um beijo maximalista.
Um beijo para o Vitor, beijo maximalista.
Faz o barulhinho, Yulu. Oh.
Pô, morreu de mandar um beijo pro menino? Me poupa, viu?
Para de me trollar.
Um hug pro Edu Sasser, que teve síncopes com a Erika Esquilete no ônibus e pediu todo o nosso Quarteto Fantástico em casamento.
É verdade.
Gente, é o seguinte, a gente já é casado entre si, a gente não pode ter essa trigamia, toda poligamia, então, sorry.
No nosso já é pentagamia, né? Não tem.
Chega
mais
de pedidos de casamento, a gente pede só pro sexo casual.
Ai, ai, ai.
Para Camila Moraes, que faz para Camis o apelo para que Léo e Lu possam falar de Raven Hulk.
Viu? Muitos pedidos, inclusive, a gente recebeu, né, Lu?
É, só o da Camila que eu notei nos comentários.
Sim, nos comentários, mas no Twitter todo mundo falou.
Twitter tava tá louco.
Duas pessoas mencionaram vocês, uma era a Camila e a outra era a Moraes, né, pedindo para falar de Raven Hulk.
Ai, que absurdo. Olha, família Raven Hulk, mandem menções para a Camis falando que ela não tá entendendo Raven Hulk.
E olha, eu até gosto de Raven Hulk, eu não sei se vocês estão com o seu trolo Raven Hulk, eu sempre ajudo vocês a falar da série.
Mentira, você fala que tá falando demais, todo dia tá falando de Raven Hulk, essa merda.
Mas vocês estão falando muito mesmo. Mas enfim, deixa pra lá. Olha, abracinho para a Malu Araújo, que ficou chocada com os comentários de Luciano sobre Level Up e com a renovação da série. Ela também recomenda a série e revela que é melhor que The Big Bang, o que na verdade não é muito difícil.
É, ela mesma falou que não é muito difícil, mas assim, ela disse que ficou surpresa, que achou que já tinha sido cancelada e vai ter 24 episódios de Level Up Season 2.
Gente, Level Up é praticamente a nova Gossip Girl, né?
Isso, atingindo novos níveis.
É, o hugzinho pro Leandro Fonseca, que pegou do Léo a mania de falar tudo do diminutivo.
Gente,
tudo meio brunete, né? Muito bonitinho.
Eu entendi esse platzinho. Ele mandou um e-mailzinho, né? Pra gente, falando dos diminutivozinhos. E eu não falo assim.
Nenhum de nós fala assimzinho, né?
Jamaisinho, ó.
Jamaisinho, ó.
Olha, um hug tradicionalista para o Hélio Filho, que estava atrasado. Mas decidiu ser tradicional novamente e avisa: eu voltei agora pra ficar, pois aqui é o meu lugar, queiram vocês ou não.
Gente, Hélio Filho tava muito sumido, aí tava me sentindo carente, né? Aí,
traída, né?
Fui abordar esse menino no Facebook, falei, vem cá.
Acredito.
Juro. Não, é que ele comentou uma foto que eu tinha postado, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, vem cá, onde é que tu anda, onde é que anda tu? Aí ele resolveu voltar, tomou vergonha na cara.
Ah, foi bonitinho, olha o filho voltando.
Foi.
É, para a Vaniele Batista, que pede comentários de Lost Girl e a Monte Camus em casamento.
Ah, é? Teve isso? Eu não vi esse post.
Ela mandou e-mail, te repassei.
Ah, Vaniele, obrigada. Fiquei lisonjeada do seu pedido, mas como o Léo disse, nós já estamos numa pentagramia aqui, pentagrama, tudo, não vai, não posso aceitar. Mas, né, fico bastante feliz. Obrigada, beijo. Sou eu agora? Lógico, né? Para a Ana Suel, que teve uma hemorragia de prazer com o último podcast de penetração dupla e pede a reposição dos salzinhos no servidor. Conta aí.
Notícia boa, gente. Todos os salzinhos já estão no ar de novo. Vocês temperaram a vida dos seis. Demorou, mas o Mível aceitou nosso programa de volta.
É... Cadê? Hugzinho pra Camila Góes, que pede bloco da Erika fixo no podcast, mas sempre com a voz de esquilo. Bum.
Mais legal é que a Erika nem ouviu essa voz de esquilo.
Não,
podcast, gente, só imagina.
Todo mundo veio me falar dessa voz de esquilo, que tava genial. Eu falei, nossa, tava mesmo. E eu já tinha ouvido o podcast, mas eu também ri litros, litros com aquilo.
É, mas quem inaugurou a voz de esquilo foi Camila falando de Nip Tuck.
Nip Tuck, uma voz quantos anos faz isso?
Pois é, gente.
Ai, ai.
Hug para Nayara Pimenta. que acha que devia ter podcast 3 vezes por semana. Não, na era, não.
Deus não. Deus.
E pede que Camis deixe o Luciano falar mais. Ó.
Eu impedi o Luciano de falar de alguma coisa?
É, toda a série que ele ia falar, você fala, eu quero proibir essa merda nessa cast.
Parece.
E também Nayara disse que deseja o corpo de Erika nu. Gente, é o seguinte, eu coloquei todos os comentários que estão aqui, não, mas o povo está enlouquecido pela Erika. Fiquei assustado nesse podcast.
Acho que a Erika também ficou.
Ok.
Você quer dar seu corpo nu para os ouvintes, Erika?
Não, melhor não, só tem um.
Só tem um.
Então, para Lucas Shinoda e Pri Carvalho, que ficaram confusos com a canção de Léa Michelle e Diana Grohl na trilha do podcast.
É, gente, ninguém...
É o plot de Faberry, né?
Ninguém entendeu que Faberry cantaram aquela música na Times Square, e aí ficaram se perguntando, mas era isso, gente. Antes de Caminho das Índias acontecer, Faberry aconteceu, né?
Exatamente. Olha, também temos um rugzinho para a Jessica, que eu estou fazendo uma coisa chique. Zanelato Soares, que declara que Erika não está entendendo GOT. Além disso, ela não sabia que Raising Hope tinha uma gêmea boa e uma mega evil.
Ó, estamos revelando plots dos bastidores.
É, porque, gente, quando é série com criança, geralmente é de gêmeos, né? Os atores são gêmeos, que por questões de lei trabalhista infantil não pode trabalhar muito com uma criança só. Então eles abusam de duas, entendeu? É isso.
E ninguém tá entendendo GOT, né?
Só pra deixar... Ninguém tá entendendo GOT. Ninguém!
Nem o autor do livro entende a série.
Não mesmo.
Para Roger, o Roger Bento, que riu e chorou no podcast de One Tree Hill e é fã incondicional da Camias.
Ah, oh, que lindo, obrigada.
Chorou. Roger mandou um e-mail mó bonitinho, falando, ah, que bom que vocês fizeram essa homenagem.
Foi fofo, obrigada.
Para o Zé Marcu, que dá a dica para a HBO fazer uma edição Telecurso GOTS, com pop-ups explicando quem é quem na série dos Sete Reinos.
Sabe o que eu acho mais legal do negócio de GOT? É o seguinte, né? Eu tenho reparado assim, todo mundo fala, GOT tá foda, tá muito engraçado isso. E aí toda vez que alguém, tipo, eu tenho coragem de falar que não tá entendendo os plots, porque eles não estão explicando quem é os personagens, todo mundo, é realmente, não tava entendendo quem era fulano? Como é que você tá achando foda se você não tá entendendo? Pô, não faz nenhum sentido isso, gente. Pô, assume que você não tá entendendo.
Para Simone Alves, que acha que fizemos os melhores comentários sobre GOT ever.
Ah, sempre, né, gente? GOT é sempre melhor ever em tudo.
Olha, temos um hugzinho minimalista para a Lara, não Clara, que revela um sonho crocante em que encontrava Yulu, Léo e Erika na premiere de Ench em Nova York, mas ficou com vergonha de falar com eles. Ai, gente, eu também vou, porque agora eu tô com os livros aqui.
É, mas até você lê, né, mãe?
Não, nem, eu já li o primeiro capítulo do primeiro livro, pode ser?
Ah, tá, então já pode na primeira.
Obrigada.
Para o Carlos Figueiredo, que estranhou Erika não defender a velha mãe de Evelina, negando suas raízes da Broadway.
É, Erika, explica aí. Que a Erika se diz toda fã da Broadway, aí chega lá a mulher Margarete Menezes, né? Parece um
Margarete Menezes.
E Erika não defendeu a mulher.
Então, a única coisa que eu tenho pra falar sobre ela é que ela é chata. Desculpa.
E canta mal, né?
Não tem como defender aquilo, né? Desculpa.
Aquela mulher não é Broadway o suficiente, né, Erika?
Não, ela é famosa, né? O que eu posso fazer? A Zadkin viu as peças dela, né?
Olha, hug pro Adson Silva, que ficou impressionado com o número de podcasts que fizemos e declara que se existe uma palavra que não se aplica aos seriadores, é preguiça.
Para o Josel, que vê pouca série junto com a gente e está pensando em ver Making a Break para acompanhar.
É, já vou dar a dica pra ele não ver, porque acaba em 3 semanas. Já anunciaram que é Silvio Spinelli mesmo. Então, uma pena mesmo.
Acho que pode ser o próximo Sanzinho, né?
Porra, merece, viu, Cami?
Todas as temporadas de Make It or Break It.
Acho bom.
Olha, tem também um abracinho para...
Acho que eu vou começar a ver GOT.
Ah, veja. Assim,
porque se eu começar a ver Make It or Break It, eles vão cancelar, né? Então.
O GOT não tem chance de cancelar. Olha, um abraço também para a Lolis Oliveira, que ficou feliz com o retorno de Luciano após anos no exílio. E ela diz ainda que Yulu tem comentários pontuais com o PNC, pois quando o Léo conta um plot, parece que é bom. Aí chega ela com simples palavras mudando a perspectiva da série. Pensei, Yulu estraga qualquer plot, é isso.
Eu queria fazer uma denúncia, porque aí eu não posso mais convencer as pessoas a ver nada, porque aí o Yulu vai revelar a verdade.
É, não, é que nem a gente falando que VIP é ruim e o Lu falando que a gente tá exagerando.
É, foi sem querer, eu nunca pensei que eu fiz isso com os plots de Léo, tadinho.
Ah, plots.
Para o Gustavo Henrique, que estava ansioso pelos comentários do episódio de Glee com Matt Bomer. É, agora já teve, né, esse monte.
Hug para o Iargo Lima, que quer Guts de Scandal para presidente dos Estados Unidos.
Porra, se Guts for presidente e Julinha Dreyfus for VIP...
Deve ser esse plástico.
A série vai ser uma merda só.
Vou te dizer que a coisa que eu mais ri de VIP foi essa piada agora com Guts.
Para Camila Antonioli, que adorou saber que não é a única que fica perdida com Game of Thrones. E vai sentir muita falta de skins.
Bom, todos vamos, né, gente? E Grace?
Ah, o Léo não dorme até hoje pensando em Grace, que morreu.
Love by Grace.
É. Tem também para a Celina, que adora os comentários sobre não sermos relevantes e avisa. Com podcast de 8 horas de Junto de Rio, ela pula de alegria. Mas com 8 minutos de Mad Men, pula de um penhasco. Toca aqui. É nóis.
Adoro.
Penhasco.
Ai, gente, não fala assim. Eu sofri até metade da quinta temporada de Mad Men, mas depois valeu a pena.
Valeu, é. O que dizem é que depois da quinta temporada fica muito bom.
Para a Tainá Souza, que passou mal com a Erika começando o cast minimalista e depois contando The River possuída por um esquilo. Ó, só sucesso, né?
Foi tipo a cigarra, né?
Que cigarra.
Olha, para o Vitor Raineri, que declara Camis a maior especialista em ataques de pelanca.
Yay.
Sente falta da Erika comentando Nikita. Cara, a voz que a gente faz pra falar Nikita é a voz que ela atuou Mega Ido. Olha só que série bem amarrada.
Para Fabiano Velhos, que gostou da abordagem cômica para narrar The River, mas acha que a série é, sim, muito boa. Uhum.
É, o Fabiano explicou, né, que a série se passa na Venezuela.
É, eu vi.
Em algum momento eles foram parar na Venezuela e isso justifica tudo o que aconteceu.
Isso.
Eu vi.
Inclusive, né, o mar vira sertão, o sertão vira mar.
É, eu ri muito do comentário do Fabiano, mas eu entendo. Quem gosta de The River, eu só não respeito. Não, tô brincando. Olha, tem também para Olevi Ventura, que traiu a causa seriadora, deixando de comentar o podcast para interagir apenas com a Lolis.
Viu?
O comentário dela foi ácido e firme.
Senti que tá rolando romance nos comentários.
Gente, que lindo.
Hugzinho minimalista para Paty Mello, que passou pela barra da crise de riso no ônibus e adorou a luta de Camis e Léo para ver quem fica mais tempo com o cipó.
Gente, eu nunca lutei por esse cipó, sempre tentando segurar a vontade.
Que elegante, meu Deus.
Muito elegante, Léo sempre.
Olha, o hug final para Melina M, que teve ataque de pelanca com as reclamações sobre a Erika e disse que todos estão tendo privilégio de ouvir a voz mais maravilhosamente grave da podosfera. Melina ainda disse que depilará o coração peludo de Erika e disputará seu corpo nu com unhas, dentes e puxões de cabelo.
Jesus, olha, gente, tá rolando um UFC Ultimate Fighting Erika, que tá uma coisa louca, hein? Tô com medo.
Quem vai ficar com o corpo nu da Erika?
Quem vai ficar com a Erika,
né?
Erika é a nossa Cameron Diaz.
Ah, nossa, que animador, né? Todos querem ser a Cameron Diaz.
Pô, Erika, fica até imaginando você com um sêmen no cabelo e tudo.
Bom.
É, né, mas pelo visto da luta nem, né, não vai ter esse problema.
É, não faz pena.
Adoro.
Mas olha, esse clima tão gostoso, a gente se despede, né, desse nosso podcast 325. A gente resolveu que a temporada do ECCast, essa terceira, vai ser estilo ABC Family. Então a gente não sabe quando termina, mas vocês podem ter certeza que quando terminar, duas semanas depois a gente volta, né, Léo?
É ou não, né? E assim, não. Quando terminar também, vocês não vão saber, porque a gente vai dizer, acabou, acaba o podcast, e aí, bum.
Bum, bum, bum.
Even brighter than
the moon. Even brighter than the moon.
Ia falar tchau?
Já falamos, bum. Even brighter than the moon.
Ai, gente, acho que a gente devia regravar, falar só de Smash.
Daqui a pouquinho tia Camis tem que dormir, porque eu agora sou uma pessoa que é regrada.
Uhum.
Pior que é verdade, eu durmo todo dia no mesmo horário.
Uhum, sei.
Mesmo,
é, você agenda tweets, né?
Sim, agenda tweets.
Não, okay. Ela agenda torpedos no celular.
Isso tomar... também, uma meia da manhã.
Todo dia eu vou dormir 1:30 da manhã, pra mim é regrada.
Ah, então tá bom.
Então vamos correr, né, gente, que dá quase na hora.
Mas eu tô regrado, eu durmo sempre às 4, vamos lá.
Não pode.
Nossa, o som da Erika tá ruim só pra mim?
Tá bem ruim.
Não, tô ruim também.
Então. É porque eu fiquei muito tempo sem falar, né? Aí eu acho que minha voz se travou.
Ah, o microfone desacostumou.
Não, o microfone.
Né?
Tá muito ruim mesmo. Mal dá pra entender o que tá falando. Tá super abafado, tá ruidoso.